Salve, salve, galera. Não, não é assim que eu começo. Assim, o Hildo pediu pra mim começar assim, mas eu não sou assim. Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Diego, esse aqui é o Hildeira. Vocês estão no canal Jogue Play. E o pessoal já tá jogando por aqui. Hoje estamos aqui com o Stefano Gabriel.
Salve, família!
Mostrou aí, ó. Já tá na pegada aqui jogando. Jogando um Crash aí, que ele falou que esse ele era fera, não foi,
Stefano? É, era, mano. Bons tempos.
Bons tempos, né? Você lembra o ano que você jogava esse aí, Stefano?
Cara, eu acho que era 2001, hein?
2001? Uma cara, hein, mano?
Nossa, mano, era...
Põe uns 20 anos aí agora, né? 21 anos, 21, né, mano? 21 anos. Mas era jogaço, da hora,
nossa,
né, mano?
Era bom Crash... demais.
Crash nunca morre. Crash é igual o Mario.
É igual o Mario,
mano. É igual o Mario. Gerações, atravessar gerações matar, aí. Né, quem tá em oitavo e quem tá em terceiro?
Ah, eu tô em oitavo, mano.
Pai, oitavo? Pai, tá pegando a manha aí, né? Agora é que depois de tanto tempo também, né? Tem que pegar a manhazinha de novo,
e esse,
né?
É bem mais difícil que o outro, nossa, mano.
Ah, esse é mais treta mesmo.
Agora eu tô em quinto, vai, tirando.
E esse dá mais treta mesmo.
Dizem que os últimos serão os primeiros.
Ai, caramba. Dá pra... Porra, já recuperou bem, né?
Já recuperou, pô.
Já ele tá legal, quarto. Já.
Ah, não.
Se você não explode, tinha chegado em
quarto.
E ele
quarto. Tava em terceiro, mano.
Vamos lá. E aí, Isa, que videogame que você tinha que você tava contando pra mim aqui em off? Esse... Conta pra galera aí.
Eu tive o PlayStation 1, mano.
Você tinha o Play 1? O que você jogava da hora no Play 1 lá? Play 1 tem muito jogo bom, né, mano?
Eu gostava muito... Nossa, demais, cara. Muito jogo bom. Eu jogava Mortal Kombat.
Da hora.
Gostava muito de Mortal Kombat, gostava de Crash. Eu gostava bastante de Fórmula 1, mano.
Putz, Fórmula 1 era da hora.
Era
treta, hein,
mano? Difícil pra caramba.
Era muito difícil. Você tocava no pneu no outro carro, você já quebrava alguma coisa. Era difícil.
E as curvas, que era a maior zica de fazer, mano.
É.
Cara, você não faz certinho,
era difícil,
mano.
Eu achava muito louco, mas eu achava muito difícil.
É um dos melhores gráficos que eu já vi, assim, pode de jogo crer. De corrida, é o Fórmula 1.
Envelheceu bem, se você pegar até hoje pra dar uma olhadinha, tá legal o gráfico ainda, mano.
Tá, eu lembro de quando eu comecei a jogar GTA, mano, como que cresceu, né? Tipo, o gráfico do GTA hoje é absurdo, né?
Se eu não me engano, no Play 1, GTA você via de cima, não era?
Mano, era.
Você via de cima, né? Era mais esquisito.
Era muito estranho.
Era o GTA, eu não sei se chegou do...
Os dois primeiros,
o 1 e o 2, mas eu não sei se tinha pra videogame, eu joguei no PC.
Tinha no
Play 1 mesmo. Cara, mano, eu joguei no PC, mano, você nem acredita que hoje virou um GTA, mano.
Não. É outra coisa, é um mundo, mano, é uma realidade.
É.
Tipo, é uma realidade, cara. Realidade.
Hoje mais ainda, não sei se você já ouviu falar os RP, mano. Esses RP aí, cara, tipo, é uma vida lá dentro do barato. Tanto é que você não pode falar nada de fora da sua vida, tipo... E você entrou lá no jogo, é só o jogo.
Se você tem um avatar,
você falou
lá, você
alguma
é
coisa, assim, os caras, tipo, fingem que não sabe o que é, tudo, se você faz alguma coisa de fora. Vida, você fala, ah, não, na minha vida aqui eu sou o quê? Sua vida? Que vida, você... Mano, é mó doideira.
O personagem,
mano,
fala?
Não, os caras falando. Cada um, esse GTA, você tem que... No mínimo, você tem que jogar com headset. Porque você fala.
Certo.
Você fala, você trampa. Você trampa
porque,
de
assim,
taxista.
Todo mundo que você encontra...
É uma pessoa.
É uma pessoa que tá em algum lugar do mundo.
Não tem um boot.
Não tem um boot. E o seguinte, lá, o personagem que você criou, seu lá, você não pode falar assim, ah, eu fora daqui faço o seu... Não pode.
É.
Você é aquela pessoa ali, ponta, como se você estivesse naquele metaverso.
Caramba, é como se você...
Existisse só ali.
Você fosse surreal.
Exatamente.
Caramba, surreal, exatamente. Mano. Você, tipo, você é atropelado e tá caído no chão, você fica até falando, mas seu boneco fica lá, parado. Não sai nada, nenhum som.
Até alguém vir aí socorrer.
Passar alguém pra socorrer, senão você fica lá, até...
Tá, nossa,
e você, mano, perde tudo. Tipo, você compra celular, você tem que ter um celular, que lá tem Instagram, WhatsApp, tudo. Você posta, vai na rede social do seu boneco que tá lá.
Eu tava
lá
assistindo ele jogar, que ele tem um canal no YouTube daqui, o Hildeira TV. Ele tava jogando CRP. Ele tava de entregador do iFood. Mochilinha do iFood, tudo.
Você fica, Cara, mano, e ainda dá, já pensou monetizar dentro? Monetizar de verdade, sabe? Uma empresa pagar pra o seu personagem falar...
Com certeza. O iFood tá lá patrocinando.
iFood.
Já tem,
O iFood tá lá.
É esse esquema mesmo,
tem
já.
Tem outros lugares que tem outros patrocínios. É que depende da cidade, né? Cada servidor tem sua cidade, então aí coloca seus patrocínios, tem seus jogadores. É mó treta pra você entrar numa cidade dessa, mano.
É um mundo lá dentro, mano.
Caramba.
É um mundo lá dentro.
Que loucura.
Depois você pesquisa, você que gosta de GTA, você vai achar, fala, mano, é sensacional.
Você começar... pode ser policial, ladrão.
Ladrão.
Traficante.
Tudo. Mano, os caras me sequestraram, vou estar dentro do carro, mano.
Mano,
eu cheguei.
Se você começar a jogar isso aí, mano, você vai dividir sua vida.
Mano,
lá e aqui.
É doideira, é doideira.
É muito
louco. Eu entrei dentro da favela lá, depois os caras me pegou, perguntou o que eu tava fazendo na favela, mano.
Nossa. essa, mano. Eu vi uma série que faz isso, né? É Black Mirror.
Isso!
É, eu já vi um episódio que tem... É assim, né, mano? O cara, tipo, na vida dele real, ele é frustrado e dentro do jogo ele é outra
tipo
coisa.
Tipo Star Trek, né? Naquele episódio do Star Trek da nave, né? É esse esquema aí.
É isso mesmo.
A diferença é que lá tá mais evoluído que ele, tipo, põe um bagulho na cabeça e entra. Sim. Aí você tá jogando a TV. Mas a hora que você tiver um X-Gear lá que você colocar, vai ser a mesma coisa.
E você que faz o boneco que você quiser, qualquer boneco.
E tem uma entrevista pra você entrar, não é? Não tem um esquema
tem,
assim?
Tem, mano, entrevista.
Você, não é só entrar, não. Os caras fazem entrevista
tem
com você.
Tem uns servidores que são mais difíceis de você entrar. Tem uns que você consegue sem entrevista. Mas outros você tem que ter uma entrevista. Você entra lá no Discord, troca ideia com a pessoa quer saber o porquê que você tá, fala suas regras, te dá um livro... Eles falam que é a Bíblia do GTA, eles te dão um barato lá, um arquivo que você tem que ler tudo. Porque você não pode fazer nada, né? Tipo, não é porque você tem uma arma que você pode sair matando.
É igual aqui.
Se você matou, os caras vão atrás de você, vai a polícia, quer saber o porquê matou. Se você ficar matando, os caras mandam você embora da cidade. É mó doideira, mano. Eu comecei a jogar, eu desacreditei, mano. Eu jogo mó tempo e não sei jogar, porque, mano, os codinomes é monstro, mano. Você tem que falar, velho.
Eu vi eu acho que eu vi uma reportagem, alguma coisa assim, que passou muito rápido. Que eles vão fazer... Eu não sei se eles já estão desenvolvendo, ou se já desenvolveram videogames para as pessoas sentirem a sensação. Sim. Sabe? Tipo, uma tremedeira, alguma coisa assim. Tipo.
Fizeram, se eu não me engano, um colete, mano. Acho que não sei se... Acho que foi fora do Brasil. Você coloca o colete. Então, você tá jogando, se você tiver, tipo, tomar um tiro, dá uma vibração como se você tomasse um tiro,
nossa,
mano.
Nossa senhora. Isso,
que loucura. Tem e esse controle já tem um efeito monstro, tem,
ele,
cara.
Ele vibra, né?
Ele tem uma vibração vibra, diferenciada,
mano. Tipo, você vai jogar um jogo de tiro, você sente aqui a trepida. Não, o gatilho. Nem treme. O gatilho agora, ele trepida, mano.
Caramba, mano.
Ele vai dar uma sensação,
mano,
do gatilho.
Mano, doideira. É e você vem correndo num jogo de corrida, mano, você acelera. Se você acelera, frear de uma vez, não vai. Tipo, é tipo dois níveis de freio.
Sim.
Você acelera, você freia e você sente o gatilho segurando pra você segurar e frear mais, mano. Os jogos de corrida.
Não, o sensorial desse aí tá sensacional, cara.
Mano,
diferente mesmo.
Tremeu.
Tremeu. Mano, tem um jogo, é um joguinho logo no começo. Depois a gente coloca pra você dar uma brincada. Aí você joga, brincando.
Cara,
que mostra tudo o que o controle tem.
Esse joguinho é uma barata.
É tipo um jogo ensinando você você joga, mas ele tipo explica qual que é as sensações do controle.
A gente passa tudo que ele faz, você fica louco. Você fala, não é possível.
O do tiro, quando eu vi o do tiro e o de corrida, eu falei, porra, você é louco, mano. Eu fiquei umas 3 horas aqui só correndo e freando. Falei, caralho.
Hoje você tem videogame? Não, parou mesmo?
Cara, eu parei no Xbox One.
Xbox One, da hora.
Eu parei. Aí, mano, eu acho que videogame é muito bom, bacana. Mas, por exemplo, você tá fazendo uma coisa que você gosta e você ser remunerado, por exemplo, por isso é uma consequência, tá ligado?
Sim.
Então você tá jogando videogame. Hoje eu já não tenho tempo para o videogame, por mais que eu goste.
É bacana. Corrida a vida.
É corrida, mano. Aí eu fico aprendendo outras coisas. Eu gosto muito de fazer um pouquinho de tudo.
Ah, tá experimentando, né?
Eu vou experimentando. Que nem eu ando um pouco de skate. Tô aprendendo agora a jogar bilhar, mano.
Ah, sinuca é legal. Sinuca é da hora.
Postei 50 lá,
perdi. Você vai dar uma viciadinha de leve, que é muito da hora.
Tem umas mesas aqui muito louca, mano. Não sei qual mesa que você joga, né? Tem as tradicionais, as mesinhas de bar, que é as pequenininhas.
Sim.
Mano, tem umas mesas aqui...
Que é enorme.
Porra,
que
parece um campo. Dá pra jogar bola.
Dá pra jogar golfe.
Pode crer.
Mano, eu fui esses dias na casa de um amigo lá em Alphaville, mano. Cara, a mesa de sinuca do maluco era monstro demais. Eu falei, caramba, eu tinha que subir na mesa, véio, pra jogar quando a bola parava no meio.
E tem uns nomes, né? Se não me engano, o bilhar é aquele de bar, e o snooker é esse dessas mesonas, né?
Mano,
que é numerada, né?
Eu sei que tem essa
diferença.
Depende
do lugar. Uns lugares falam sinuca, outros bilhar.
Então, de região.
Porque alguém tinha falado que bilhar era o de bar.
Snooker, os caras chamam de snooker, sim.
E o snooker era aquele da bola numerada. Quer que você põe um triângulo.
Ah, é o melhor.
É, esse daí você não tem nome. Tem um nome. Tem um nome, não sei se é bola 8. Tem vários tipos de nome. Até no side poker, tipo, você tá jogando. Quando você seleciona lá, você vê o nome dos jogos aqui.
É mesmo.
Eu aprendi que tem a bola castigo também.
Isso,
mano. Mano, eu apostei dinheiro, né? 50 centavos, lógico, eu não sou idiota. Mas vou apostar 50. O cara tirou a nota, eu fui e coloquei 50 centavos.
Você tá aprendendo?
Eu sou besta.
É, lógico.
Eu não manjo muito, gosto de brincar. Minha esposa também, a gente brinca, mas é uma treta da porra, mano. De... Eu e ela jogando, puta.
Com
ela...
bilhar?
É, ela joga até, tipo, mano, até mais que eu, às vezes, cara. Ela mata umas bolas sensacional, mano. Aí dá mó treta, aí às vezes a gente jogava e tava de boa e depois já tava brigando.
Brigando, né? Nossa. É,
porque fica discutindo, não, valeu, não valeu, tem que tirar uma bola, não, lutei. Aí já era, mó treta. Assisto bastante o Baianinho de Mauá, mano.
Baianinho. Mano, eu vi uns campeonatos de sinuca. Os caras apostam alto, mano.
Você viu o dinheiro que fica na mesa, mano, muito, os caras, mano?
Muito, muito. Eu, assim, eu não acompanhei muito. Eu só, tipo, vi alguns vídeos só se passando. Cara, que fantástico.
Os caras apostam ali, ó.
Por bola.
É?
Né?
Por bola. Não, por bola. É por jogo.
Tem, não,
por
tem jogo. O jogo e tem por não. bola. Os caras já viu os caras apostar os dois. Eles põem lá. Se bem que eu vi foi americano. Os caras, quanto que é o jogo? Tanto. E por bola. É casa lá, tipo, 10 dólares.
É tipo... Os do Baianinho, que tem o...
De aposta, né?
Tem o Baianinho, que é o Zica mesmo. Eu acho que ele foi o último campeão, se eu não me engano. Baianinho, Brinquinho, Maicon, esses aí é os top.
Eu vi o Baianinho jogando.
Putz.
Nossa, mano, os vídeos dele explodem.
Os caras nos Estados Unidos apostam tanto quando eles apostam no jogo de basquete, eles apostam até quem vai sair com a bola. Quando joga pontas, pra quem vai ganhar a bola.
Cara,
os caras apostam tudo.
Tudo, mano.
Tudo.
Mano, acho que o mundo é uma aposta. Será que alguém tá apostando em mim lá do outro lado? Pode ser que a gente seja no jogo.
É, mano.
Pode ser
que nunca nós se sabe, seja mano.
Nós sejamos personagens.
Sabe, né? Quem gosta de apostar, aposta em qualquer coisa, mano. Não tem dessa, crer. Mano. O cara aposta até quantos kicks vai dar pedra na água, mano. O cara joga pedra na água.
É nada. Caralho.
Nos Estados Unidos, os caras é viciado em aposta. Os caras é viciado em aposta, mano. Tudo eles é motivo lá.
É louco, são
doido. Você desde criança já gostava de TV, teatro, se comunicar, Gabriel?
Cara, pra falar a verdade, sim, mano. Eu sempre gostei de me comunicar. Mas eu nunca me imaginei que eu ia tomar esse caminho, né? Não, eu nunca me imaginei. Eu, desde criança, eu sempre gostei de me comunicar com o pessoal. Então, eu participava de teatro da escola, eu participava dessas coisas mais...
com público
de, de apresentação, sabe? Essas apresentações, eu fazia poema na época da escola.
Era bom fazer um trabalho com você então, né? Não vai,
mano.
Faz o trabalho e deixa ele lá, mano. Já manda uma.
E sempre
aí,
tem quem gosta de fazer isso mesmo, né?
Mas eu não gostava de fazer isso. Eu era bagunceiro.
Cara, não é mal. Mano. Eu era sempre o que ficava segurando o cartaz assim.
Não, mas eu tinha uma vergonha de falar, cara. Tipo assim, por mais que... A pessoa pergunta assim, ah, mas você nasce assim com dom. Cara, eu não acho que... Eu falo por mim, né? Eu não acho que eu não nasci com dom. Eu desenvolvi as minhas qualidades. Porque eu sempre tive vergonha de falar. Até hoje, às vezes, eu tenho vergonha, pô.
Caramba, sério? Como assim?
Eu tenho. Porque, a gente, por exemplo... O meio que a gente vive, cara, ele se atualiza o tempo inteiro, né? Então, pra gente falar, a gente tem que saber o que tá falando.
2 meses que você não olhou alguma coisa, você já tá... Aliás, então,
acho que é semana se bobear.
Horas.
Pode crer.
Tem umas coisas muito loucas que o mundo, que hoje é, amanhã não vai ser mais.
Muda muito rápido.
Muda,
né, mano?
Demais, cara. O mundo mudou demais. A tecnologia. Ô, caramba, mano. Você
fica uns dias sem entrar no Twitter, quando você entra, você não tá. O que estão discutindo aqui? Que eu já não sei mais.
É verdade, né?
Já mudou tudo já.
Hoje. Que nem meu. Hoje são muitas redes sociais, né?
Muito.
Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii. Agora
cada um é pra alguma coisa.
Pra cada um é uma coisa diferente.
Você pensa que isso é tudo rede social a mesma coisa? Não é.
Não é, não é. Tem as suas diferenças. Tem. E, meu, pra administrar tudo isso, cara.
É tempo.
Se mora no Facebook.
Virar a chavinha ali, o agora.
Nossa,
que...
Nossa, mano.
Que o pessoal tem aquela que fala brincando, né? O Instagram é pra você, é o do glamour, pra você mostrar o lado glamouroso, tudo bom, tudo perfeito. O Twitter é pra brigar.
O Twitter é pra xingar, né?
É pra xingar. O TikTok já ficou famoso por ser de dança.
De dança.
É muito assim,
Dance,
né?
Dance, então.
Tô aprendendo a dançar com o TikTok, mano. Porque, ó, eu vou ser sincero. Uma das coisas... Eu sou um cara bem cara de pau, assim. Mas o que me deixa com vergonha é dançar.
Dançar.
Mano. Ah, não.
E eu detesto dançar. Nem passinho 2 pra lá, 2 pra cá. Não gosto.
Mano, depois que eu descobri que dá pra ganhar dinheiro só pra dançar, eu falei, oxi, então
vamos aprender, né?
Vamos aprender.
Tá
agora. É lógico, ganhar dinheiro com o que no que a gente ama. Aprendi a amar a dança.
Mas é da hora, mano. Eu queria saber dançar, mano. Mas tipo assim, igual uns black, uns hip hop, tá ligado? Mas
eu queria dançar com o Michael
Jackson. Eu acho da
mano,
hora,
quem é o corno que tá fazendo isso comigo? Porra, de novo, velho.
Que é, no finalzinho
dançar
ainda.
Dançar igual o Michael Jackson, aí você ganha a grana, hein? Michael Jackson era embaçado demais. Michael Jackson
era Moonwalker.
Era, nossa.
Isso é louco. Tenta fazer um Moonwalker, não sai.
Ah,
fala que nem o Drew, quando a Tony ia fazer o Moonwalker, você parece que você tá limpando o cocô do sapato.
Né? É isso mesmo. Eu tentei fazer. Mano, mas a dança é uma coisa incrível, porque é expressão. Tudo, na verdade, é uma expressão, né? O falar, o dançar. Mas eu fico chateado comigo, por exemplo, eu fico com vergonha de dançar. Por mais que eu goste de aparecer, eu não gosto de aparecer dançando.
Você ainda não tá à vontade,
não,
né?
Não, me sinto, pra falar a verdade, não.
E o que você gosta de fazer que você fica à vontade?
Eu gosto de conversar. Conversar me deixa muito à vontade.
Você pode estar nervoso, começou a conversar, você já fica à vontade, já.
É, depende muito, né, na verdade. Tipo assim, eu acho que... nós somos como o camaleão, sabe? Tipo assim, dentro de nós existem diversos tipos de animais. Então, nós temos que ser que nem um camaleão. A gente tem que se adaptar ao meio, né? Verdade. Então, eu tento sempre me adaptar. Só depois de um tempo de pegar a intimidade que vai me deixar à vontade.
Aí fica tranquilo. Mas é verdade, né? Cada lugar que você chega é diferente, né? Cada ambiente, diferente, né?
É, eu tô conhecendo vocês agora, por exemplo, né? Então, tipo, tô tendo meu nosso primeiro contato. Só a partir daqui pra frente que a gente vai...
Aí fica à vontade.
É, vai ficando mais à vontade.
É, tem razão. Mas é assim mesmo, né? É bem isso. A gente vai mesmo desenvolvendo essa... Se você as qualidades, vai se conhecendo. Sim. E cada lugar que você chega é diferente, né? Aí que você vai sentindo como é que é a vibe do local. Sim. Se você vai ser um lugar mais de brincadeira, vai ser mais sério e assim por diante.
É, aqui é bom que a gente tá descontraído.
Aqui,
né?
aqui é resenha, como se fosse uma resenha, jogar, tocar uma ideia. Fica
zoar nós, chegar os dois.
Brejinha tá chegando aí já pra você, uma brejinha. É assim, mano. Não tem erro, não, mano.
Ficando tranquilo. Você tinha alguém que você se inspirava, assim, quando você era mais novo? Que você olhava, assim, na TV? Eu digo TV porque, antigamente, a gente não tinha referência de internet, sim, que nem tem hoje, né? Era TV,
Tem sim, cara. É o Silvio Santos. Ah, eu sempre...
Uma lenda, né, mano?
Pô, mano, eu lembro muito dos meus pais assistindo...
Topa tudo por dinheiro.
Yeah, de lei, né? Não,
pegadinha, mano. Tá. Os caras colocavam assim, cara, e os caras vinham... Mano, eu lembro muito disso. É demais. Mano, eu dei uma de Silvio Santos lá no Pimentas.
Tem o quê?
Eu dei uma de Silvio Santos. Eu comecei a sortear dinheiro.
Caraca,
mano. O projeto chamava Pimentas Premiadas. Pimentas, porque é Bairro das Pimentas e Premiadas.
Qual o lugar do bairro?
É, mano? Avisa aí quando você for fazer a próxima vez, né? Mano. Que nós encostamos aí, mano. Eu não penso em fazer a segunda vez.
Quer fazer agora, não, pra nós dois?
Vamos fazer um aqui em Guarulhos, né? Já tá aqui mesmo, mano.
Quase que eu fiquei pobre. eu acho que o que deu na minha cabeça? Virar mendigo? Né? Eu acho que seria um bom investimento, né?
Ah, hoje em dia... Hoje é bom.
Hoje tá na moda. Hoje eu acho que já até assina a carteira se bobear.
Você fala, eu sou mendigo.
É, já tá lá na carteira. Né?
Não, mas é um trabalho. Porque eu que nem eu falo pro pessoal, mano, tudo que você faz, que você ganha dinheiro, de alguma forma, é uma forma de trabalho. A diferença é se é listo ou não.
Isso é verdade.
Se é registrado ou não, mas os caras trabalham. Ele tem o trabalho de chegar até você e falar aí, me dá uma moeda pra me comprar uma moedinha ali.
Ou compra uma balinha.
É um trampo dele. Quando o cara ele fala uma coisa dessa pra mim assim, fala, ele é honesto, eu entrego. Eu acho da hora, mano. Porque, tipo, eu acho que o cara tá sendo sincero. Independente do que ele vai comprar ou o que seja. Ainda mais quando o cara fala, mano, eu vou comprar ali uma cachaça. Fala,
eu vou tomar uma pinga.
Já aconteceu. Esse dia tava aí o Meg, não tava no farol, aí o cara passou assim e falou, irmão, vou ser sincero pra você. Eu quero um trocado aí, mas não é pra comer não, que eu já até comi. O cara acabou de olho comer. Eu quero só tomar uma porque tá... Pra dar aquela carburada. Mas foi mesmo, então toma aqui. Não.
É claro, mano. Pra não ser sincero, mas é assim, hoje eu faço a minha abordagem de uma forma diferente. Quando alguém vem me pedir ajuda ou me vender um serviço, eu não quero. Mas assim, mesmo que eu compre aquilo dali pra ajudar a pessoa, não vai atender minhas necessidades. O que, que eu falo? Falo, então faz o seguinte. Me relembra uma sensação. Eu gostaria que você me entregasse uma sensação boa e eu te entrego o dinheiro. Aí a pessoa, como assim, né? Eu falo, mano, eu ficava com uma pessoa e eu gostava muito do momento que a gente tinha, que era cantar. Geralmente as pessoas não gostam muito de cantar. E eu tô pegando o amor pelo canto. Aí eu vou e falo pro morador de rua. Ô, morador de rua, não importa, a pessoa.
A pessoa que pediu.
Parei no farol. Eu falo, qual música você gosta? Aí a pessoa fala, Aí a pessoa ainda fica meio tímida. Eu falo assim, então é o seguinte. Ou eu dou a música pra gente cantar, eu começo. Mas a gente canta junto. Eu falo, canta junto comigo um trecho de uma música que você goste. Aí a pessoa canta, eu vou e entrego. Falo, você me entregou uma sensação boa, eu vou te entregar o que você precisa. Hoje eu faço minha abordagem assim. Eu me sinto melhor assim do que eu dar o meu dinheiro e nem saber pra onde vai. E não importa. O pior é se ela mentir, né? Lógico. É. Se ela falar que é pra comida e for pra droga, não importa o que ela vai fazer com o dinheiro. Mas seria, eu, pelo sincera, menos, né? Eu estou satisfeito de entregar naquele momento. Porque
uma troca de serviço, por assim dizer, né?
Uma troca ali naquele momento. Ela me ajudou a ter uma sensação boa. Porque nem todo mundo quer cantar comigo. Se eu chamar o Thiago, que tá ali, que é o meu estagiário, falar, vamos cantar? Dificilmente. Às vezes ele pode fazer ou não, tudo é relativo. Mas, geralmente, as pessoas...
Vamos cantar, então, mano.
Eu não sei cantar, mas...
Não, eu também não sei cantar, não, mano.
Mas é que ele quer o seu dinheiro, por isso que ele quer cantar.
É, já tô até aqui, já.
Que música você gosta?
Sei lá, mano. Você que vai pagar, você que vai escolher. Ué, você ainda vai querer que eu escolha? Eu vou receber mó grana. Eu tô até com a mão aqui, já, ó. Esperando, mano.
Que música você escolhe quando eles
saber onde isso. Você mora, pra me ficar lá no farol. Moleque, tô precisando do...
Na verdade, depende muito. Quando eu vejo que o pessoal... por exemplo, quando geralmente... Eu ficava perguntando pras pessoas, né? Geralmente as mulheres falam músicas gospel. E os homens, eles não falam nada. Eu falo assim, vamos cantar um Racionais? Pode ser um Racionais. Aí os caras vão.
Aí eles...
Eles vão. Eu falo, ó, eu começo, você me acompanha. Aí eu começo lá. Aqui estou mais um dia. Sobre o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã ou de Israel. Estraçalha ladrão que nem papel. É isso, mano.
Na muralha em pé.
Só isso, cara. Olha que sensação boa.
É da hora.
E posso falar uma coisa? Sempre que eu volto, a pessoa lembra de mim.
Mas é,
não tenha dúvida.
Cara, que satisfação.
Com certeza.
Então, tipo assim, é mais um momento. Por exemplo, Racionais, quem escutava Racionais não era eu.
E é das antigueiras, né, mano?
Quem escutava Racionais era outras pessoas que tiveram alguma importância na minha vida. Então, quando eu tenho isso... Quando eu tenho isso, eu relembro aquela sensação boa daquele período. Então, é por isso que eu chego na pessoa e falo, me relembra essa sensação. Entendeu?
E é da hora, né?
Com certeza mesmo, o cara não vai esquecer, né, de você.
Eu espero que não. E de uma maneira boa, de preferência.
De uma preferência, com certeza, de uma maneira boa.
Acho que o chuveiro lá de casa, então não me esquece mesmo, mano.
Caralho, mas quando ele queima, é porque ele já chega, já deu o Rio do Sul.
Então tá bom, que tá lá, tá novo, o outro queimou, então tá novinho.
O outro não aguentou as cantorias, queimou o chuveiro.
Mano, eu comprei até uma. Gosto de música. Não tenho muito tempo de escutar, mas eu comprei uma lâmpada Bluetooth e coloquei no banheiro no banheiro,
caramba,
mano.
Caramba, mano.
Aí coloco uma musiquinha e vou tomar um banho. Pô, mesma conta de água, que tá chegando bem cara, que você esquece,
de energia.
Bota lá um Red Hot, você fica lá.
Tecnologia absurda, mano.
Da hora, né, mano. Muito louco. E aí, mano? E essa luzinha, você pode colocar ela piscando, tipo, bem ambiente.
É, trocar cor, é muito louco essas luzinhas. Mano. Você só Bluetooth Show ela ali com o celular e já era.
E caramba. Deixa lá enrolando, você tomando banho, sossegadão. Eu gosto pra caramba quando eu tô sossegado. Tipo, hoje cheguei, fui jogar uma bolinha, já cheguei, fui tomar um banho pra vir pra cá, já escutei uma musiquinha. Já vem relaxado, já vem no clima já, mano. Não tem
erro, mano. Que loucura, né, mano?
É da hora, mano.
Antigamente tinha que estar com rádio no banheiro, né?
Não, mano. E era aqueles grandão ainda, tá ligado?
A tecnologia, ela te faz ter a sensação de ser Deus. Sim, tá ligado? Você fala, haja luz.
E é bem assim mesmo.
Aí o bagulho desliga, fala, mano, que loucura, né, a tecnologia. Não, eu vi esses dias essa lâmpada aí. Não tinha até o meu conhecimento há muito tempo, né? Há uns meses atrás, o meu amigo falou assim, mano, essa lâmpada aqui é especial. Ela tem Bluetooth e tem um controle. Eu falei, cara, tem um controle.
É, isso mesmo, aumenta, bate o volume,
antes troca. Mas era só uma luz, né? Era só uma luz.
Era só aquilo. Pra mim, mano, no meu quarto era tipo, sei lá, mano, uma abajur. É.
E pra e pra gente ainda tá tá alto o som do jogo. Tá muito alto, inclusive. Peraí
que já vai dar consertar.
E vocês podem ir jogando, que é a minha vez e eu sou o próximo.
Vamos.
Eu sou fominha mesmo, mano.
Gosto de jogar, mano. Agora sim.
Gosto de jogar.
Vamos jogar.
Mas pior que é mesmo, mano. A tecnologia vai chegando, mano. E não tem como, mano.
Não, e pra gente falar, não gosto de tecnologia. Os caras nem luz tinha. Pô, e hoje vê isso.
Eu viajei pro Ceará e a família da minha mãe era assim, porra, cara. Eu vi os lampião, aqueles mesmo, aqueles de querosene que você só puxa o paviozinho, mano. Porra, você é louco, mano. Banheiro fora de casa, é da hora. E hoje, mano, hoje tem em casa com 5 banheiros.
O banheiro tá no quarto.
É, o banheiro
dentro. Banheiro só pra tomar banho, outro só pra...
Gigantesco, mano. E quando você começou a saber que você queria ficar nesse meio, depois que você saiu da escola, você já se empenhou em ir atrás de trabalho, começar com um modelo?
Sim,
como legal. Como que você começou mesmo?
Então, ó, é assim, eu sempre fui empreendedor desde os 8 anos de idade. Quando eu descobri que vender latinha no ferro velho do outro lado da rua que tinha lá onde eu morava, me dava dinheiro pra comprar pipa, porque pra mim riqueza era pipa.
Ah, mano. Era dois.
Em período de pipa era
assim.
Riqueza pra mim, mano. Comprar aquela lata de linha corrente, tinha que ser a linha corrente.
Nem me fale, minha linha parecia um varal. Já ouvi falar dessa, né?
Eu sei.
Dessa gíria do varal, né?
Já tive, oxe, já empinei até com linha de costura, velho. Porque eu ficava empinando, fazia xerequetinha, cara.
Isso, aquela do...
Com a folha do caderno.
Só com a folha, né, caderno, mano?
Não, pra mim riqueza era isso. Aí eu fui vendi lá, tinha pra... Ganhei dinheiro, eu comecei. Aí quando eu comecei a perceber que quando eu tinha dinheiro, eu tinha mais liberdade com os meus amigos mais, assim, da minha idade, né? Com uns 10 anos de idade, fui percebendo isso. Aí eu comecei a querer encontrar formas de ganhar dinheiro, né? Então, eu arrumava computador. Naquela época, né? Não era, assim, tão acessível, né? Pra você arrumar computador. Então, as pessoas ganhavam dinheiro pra fazer isso. Aí, beleza. Quando eu terminei a escola... Ah, droga. Deveria ter passado por cima do bagulho ali. Quando eu terminei a escola... eu não sabia o que fazer, né? Na época eu só fazia arte marcial, queria fazer campeonato, e eu ia pra campeonato, né? Queria virar judoca na época, mas...
Judô?
Eu machuquei o ombro, aí eu parei.
Até que faixa você chegou?
Aí eu parei na amarela, eu só fiquei 2 anos e meio. E daí eu entrei pro mercado de trabalho, né? O primeiro mercado de trabalho que eu fui foi telemarketing, né? Porque o telemarketing ele aceita... Qualquer pessoa.
Porque... Caraca, não consegui nem um trampo de telemarketing. Mano, na
época. Ainda mais se fala bem, aí você já...
Eu sempre falei bem, né? Então, tipo, a pessoa que não conseguir nenhum emprego, você vai conseguir no telemarketing. É real. O telemarketing, ele é considerado o trabalho mais estressante do mundo.
E ele é mesmo. Tanto que você não trabalha a carga horária comum de
emprego,
você é reduzida lá.
Totalmente. Então, eu fui... Mano, eu não achei ruim. Eu não sei, assim, pelo menos o período que eu fiquei, eu não achei estressante... As pessoas, porque eu era ativo de cobrança, né? Então, mano, eu já fazia um trampo pesado. 8 horas da manhã eu te ligando pra te cobrar.
E o cara já pode ficar nervoso, né?
A maioria das pessoas ficava nervosa.
Como não ficar?
Mas, mano, eu sempre tratei as pessoas bem. Aí, o que acontece? A parte mais difícil de trabalhar era com os meus superiores, mano. Porque eles me deixavam... Era interno, o problema era interno. Eu acho que o trabalho do telemarketing só é estressante por conta... Da gestão.
Do ambiente na empresa, né?
Na minha opinião, assim, a minha experiência foi essa.
Eu acho que sim. Quem eu conheci que trabalhou com telemarketing, tempo, sempre o problema era mais falar com quem era interno, lidar,
justo,
do que com quem tá fora, realmente. Porque quem tá fora, você falou um momento e passou.
Você vai ficar lá uns 5 minutos conversando com a pessoa, pá, beleza. Mas aí, mano, eles cobravam muito e tal. Então, assim, eu fui te ligar pra te cobrar. Só que assim, mano, ninguém quer ter dívida. Você quer ter dívida?
Não.
Se você não tá pagando, é porque você não pode, beleza? Naquele momento. Só que as pessoas, assim, ela acaba entrando numa bola de neve, né? Você acaba, tipo, devendo pra um, aí você quer fazer um negócio, aí você quer pagar sua dívida, você não consegue, aí, pum. Começou a dever pra 2, 3 e vira uma bola de neve. Mas as pessoas trocavam ideia. Elas falam assim, olha, eu quero sim pagar a dívida. Porque assim, ó, se você deve pra um banco, mano, o seu nome vai ficar sujo. Se você deve pra um seu amigo... Beleza, seu nome ainda fica sujo. Mas as portas se fecham muito mais pro seu nome sujo no SPC Serasa, por exemplo, do que, enfim. Então as pessoas se preocupam mais em pagar essa conta. Porque é assim. Então, assim, mano, eu ligava, trocava ideias. Mano, uma vez eu levei uma advertência. Aí eles descontavam, eu acho que era do salário, alguma coisa assim, eu não lembro.
Só com uma advertência?
Não é isso. Se você tivesse algum. Vocês cometesse algumas infrações lá. Eles começaram a descontar do seu salário pra, tipo assim, pra você parar, né? Quando mexe no bolso, né?
Só assim, mano. Não tem jeito.
Mas, mano, eles alegaram que, assim, eles estavam dando aquela advertência porque eu entrei na vida do cliente. Eu falei, como assim? O cara que falou pra mim da vida dele, o porquê que ele não tava pagando, e ele... era pra você ter cortado a conversa. Então, tipo assim, mano, eu levava advertência, vários bagulhos. Aí eu comecei, mano. Eu fiquei injuriado com a empresa. Eu falei, mano... Aí os clientes me xingavam, né? Vai tomar no... Aí eu... Bom, segundo as normas da empresa, o cliente em primeiro lugar. Eu falava. Pois, ai, seu filho de uma mãe boa. Falar, é mesmo, rapaz. Sabe? Não, vou falar com mamãe. Essa história aí. Não, então, tipo assim, meu, era complicado. Eu fiquei 2 meses e meio. Nunca mais depois eu trabalhei registrado na minha vida.
Caramba.
Porque, tipo assim, eu trabalho com comunicação. Então, eu, por exemplo, hoje eu tô aqui, amanhã eu vou estar em outro lugar, e assim sucessivamente. E eu gosto disso, você conhece o Brasil, mano. O Brasil é fantástico. Eu não sei porque as pessoas gastam tanto pra ir pra fora, sendo que tem lugares aqui que você vai gastar 10 vezes menos, e você vai ter muito mais foto, muito mais conteúdo, muito mais coisas. E as pessoas, eles preferem dar, sei lá, 5 mil reais pra ir pra um outro lugar fora.
Pra ir pra
mas
Disney,
não, não valoriza.
Que é como se fosse o
e tá tudo bem. Center. Tá tudo bem, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem você ir. Mas, mano,
mas tem opções
Brasil
também aqui, né?
Ixi, tem coisa
ah, acho que bastante, cara. Bastante, é. É porque nós não tem dinheiro, né, Diego? Pra nós ver, né? Então, por isso... Nós não tem dinheiro nem pra nós ver aqui em Guarulhos, tá ligado?
Ah, então... mentira. Olha essa estrutura aqui desse podcast, cara. Se vocês não tivessem dinheiro... Não. Então, a pessoa que tá por detrás desse podcast tem, né?
Aí você falou a palavra
certa. Agora você falou bem.
Ponto, viu? Já se entregou. É, quem é o que tá sentado sem fazer merda nenhuma?
Fazendo nada.
Você vê.
Ele tá ali.
Tá ali. Ele falou 3 horas que ia sair. Tá ali aí, de boa lá.
Vou e é igual o call center, viu? Ele tá ali dando nota pra ir pro Rio.
Ele fica ali só de olho. Aí você já vê que é o Marajá, né?
É.
Não tem jeito.
Vamos jogar, vamos jogar.
Ainda bem que a gente
pega
perto
o sorvete
dele
pra mim, por favor.
Pode pegar mais um sorvete pro mano aí.
Pega de outro sabor, qualquer um. Me surpreenda.
Jogar mais uma. Bora jogar mais uma partidinha.
Só traz, né?
É, quero chupar um de cada aí. Sorvete.
Vai trazer aí. Pode chacar.
Pode mandar bala. Bora jogar mais uma
partidinha. Mas aí, do call center, cê, aí você começou a comunicação.
Olha, vai tirar camiseta de sorvete pra mim.
É, mano, isso é aqui também.
Deu entregar depilado. Viu?
Valeu. Ai, caramba.
E aí, quando você saiu do call center, você já começou a trampar com comunicação?
O primeiro dia. O dia que eu... O último dia... Não, eu não fui trabalhar porque eu fui fazer... Eu comecei na televisão, quando eu iniciei, como figurante, cara.
Figurante?
É, eu não sabia, não entendia nada disso. A primeira coisa que eu fiz... Eu tinha ido em plateia de TV, né? Porque plateia de TV, isso também abre muito espaço aí pro pessoal. Aí eu fui e olhei assim, ó. Foi o programa do Hugo e Thiago, se eu não me engano.
Foi o primeiro que você foi?
É, assisti um programa de auditório, o Thiago. Eu olhei assim pra aquilo, cara. Era tipo semelhante a isso daqui, ó. Só que tinha um auditório, né? E muito mais luzes, enfim. Eu olhei pra isso e falei, cara, eu quero isso pra minha vida. Eu quero isso. Eu gosto. Quero. Eu gosto. O fato de andar de skate, tinha uma mulher que fazia figuração. Ela falou assim, meu, mãe, ela, eu, por conta de eu ser comunicativo, conversar com todo mundo lá, ela falou assim. Aí eu falei, né, que eu gostava de andar de skate. Ela, meu, amanhã eu vou fazer uma figuração. E vai ter. Estão precisando de um figurante que ande de skate. Aí eu falei, meu, eu vou. Eu vou, nem sabia o que era, nem sabia que eu ia ganhar dinheiro pra isso. Aí eu fui, andei de skate, era com o Caio Castro, na época era a novela Amor à Vida. A cena era andar com o Caio, andar de skate, enquanto o Caio Castro dava uns pega lá na moça, né? Aquela cena de romance. E, meu, foi muito bom. No final, ainda recebi dinheiro. Eu falei, caramba, mano, eu quero isso pra minha vida. Foi aí que eu entrei. Eu não, nunca imaginei trabalhar com isso.
Um negócio de boa que você já de gostava. E...
É, ainda mais, mano, na época todo mundo pagando mal pau pro Caio Castro, né?
Nem passa você lá atrás aí.
Não, não é nem isso.
Você passou lá na frente.
O Caio Castro anda de skate, mano. Ele veio pedir pra andar no meu skate.
Aí.
Falei, caralho, que dá. Mas pra mim, mano, tinha 17, 18 anos, sei lá.
Da hora.
Porra, muito top, tá ligado? Sim. Aí eu conversei com ele e perguntei, como que eu faço pra virar ator? Aí ele foi e me falou. Mano, você tem que estudar, você tem que fazer network. Existe uma coisa chamada QI, que indica. Mano, não entendia nada. Ele falava pra mim em grego isso. Hoje eu entendo. Mas na época eu não entendia nada. E eu comecei como figurante. Aí foi aparecendo alguns trabalhos melhores.
Quando você é figurante, o pessoal fala, ó, vai ali e passa daquele jeito. E se você chegar e passar... O skate.
Parça, eles vão ficar bravos. Se eles perceberem, eles vão ficar bravos.
Já corta... No meio da novela das nove... Yeah.
Se não é figurante, você nunca mais.
Você só... Mais.
Vai ser a última vez que você vai ser figurante.
É,
passou uma vez, né?
Pode fazer, nove, mas vai ser a última vez.
Ia ser meu trampo. Você trabalhou aonde? Fiz uma participação na novela das nove.
Não,
e
não
só
vai aparecer,
acabou,
porque
então.
É gravado.
Ainda bota outro, né? Fala, chama o outro skatista aí. Que
já
tá
vi,
aqui.
Mano, eles tirarem figurante. Tava assim, né? Mas é fogo, né? Imagina, vocês são os principais daqui, aí vem uns caras aí querendo roubar sua cena.
Ficar negócio.
É complicado, né? Você também tá lidando com...
Meu, você tá estragando a ideia do projeto ali, né? Não faz sentido.
Mas ou senão eles nem chegam falando, né? Não
rola
faz
grana,
isso aí, não.
Entendeu? Tipo assim, hoje, por exemplo, eu, nesse período aí, sim, dava vontade de fazer, de querer roubar a cena. Claro que dá. Mas assim, hoje, olhando desse ponto de vista como empresário, eu estaria atrapalhando... Um projeto inteiro, porque tem...
Uma galera, né,
patrocínio, porque tudo que existe na televisão, existe um patrocínio por detrás, mesmo que seja indireto, mas existe venda de uma ideia, um produto. Então, assim, os caras tinham razão. De tipo.
Fica puto, né?
Não, é lógico. Mas é. Caramba, eu falei pro cara passar ali, tá dando três voltas
ainda mais
já
que
no
o
barato.
Tempo. Você pode dizer até melhor, o tempo na TV é importantíssimo, né, pra gravação.
O tempo é importante, né? Às vezes, eu não sei como funciona aqui, mas.
Não, também,
você
mas.
Tem
assim,
uma hora que é uma hora pra gravar, exato. Entendeu? É, tipo, é uma hora.
E na TV é muito mais, porque você tá lidando com artistas que vão ter um compromisso depois, vai ter um compromisso antes. Se você ficar toda hora cagando a cena lá, você ferra com atraso de entrega do.
Cara, mas até você ser um figurante, ó, pra você de casa. Mano, você tá atuando, tá ligado? Cê é uma atuação,
você tá fazendo,
cara,
um negócio lá, né?
Porque a arte imita a vida, mano. Então, tipo, até ali naquele momento de cena, é real. Aquilo é real, tá ligado? Pra aquele momento, aquela situação que tá sendo criada. Porque a televisão, ela reproduz uma ideia. Então, ela tá trazendo pra vida, mano. Então, tipo, aquele roteiro, ou é gravado de alguma coisa que já aconteceu mesmo, a gente não sabe, né? Eu não sei, pelo menos, de onde vem as ideias. Pode
ter sido uma história real como fictícia.
Mas ela tá trazendo, reproduzindo algo. Tipo, ela tá fazendo um filho. Porque é uma reprodução, né? É. Então, tipo, porra, é um bagulho top. Eu acho fantástico uma produção de televisão e de cinema.
Não, mas você já fez teatro já?
Eu acho também, mano.
Qual que foi a sensação pra você, assim, de foi mais legal fazer TV ou teatro? Que é bem diferente, né?
Muito. Olha, assim, se a gente for passar em questões de energia, o teatro, ele é muito bom. Porque as pessoas estão naquele momento. Ela tá aqui. Ela tá. Oh, perdão.
Sorvete, né?
É, o sorvete entrou aqui. Tranquilo. Naquele momento, as pessoas, ela vai te mandar energia. Você sente se as pessoas gostaram ou não. É assim, ó. Na hora.
Ao vivo, né? Ao vivo mesmo, né, mano? Ali na cara.
E
né?
Na TV você não tem muito isso, né? Você não tem esse feeling, né?
Não vai saber.
Mas é gostoso. Ambos, pra mim, são bons. Eu não vou dizer que eu escolheria um ou outro, porque eu sei que dá pra atrelar ali. Dá,
mas o teatro, dois, né? Será que não tem mais uma pressão a mais? Porque a galera tá ali de olho do que na televisão que você tá gravando e tem a pressão da galera que tá ali. Que estão trabalhando, né?
Ambos
porque
têm
no,
pressão.
É, porque no teatro eles estão assistindo você,
é que
né?
No teatro então,
eles...
acho que você não pode errar, porque não vai falar assim, vamos de novo.
É,
né?
Peraí, vamos de novo mais uma vez que eu errei essa fala.
Na TV mas você erra o tempo. Assiste uma peça de teatro, a mais top. Umas 10 vezes.
Você vai pegar os erros, né?
Existe erro em tudo, não tem jeito. Mas é improviso, né? Você tem que trabalhar com improviso. Mas eu acho que ainda a pressão da televisão é maior. Porque é tempo, você tá lidando com o tempo ali. As pessoas, o público, eles não sabem que você errou. A não ser que você assista 10 vezes, entendeu?
Se você saiu bem, vai ficar até... Muitas vezes aquele erro vai virar uma coisa mais natural, né?
Uma coisa natural. Pode ser que isso se torne uma cena. Repita isso aí, isso aí ficou legal. Mas a primeira... teatro que eu fiz foi um projeto que eu participei chamado Ministros do Riso. Agradeço muito o Alex até hoje, né? Por ter me aberto espaço. Eu comecei, a gente fazia um trabalho tipo Doutores da Alegria, sabe? Ele ia em hospitais, comunidade, foi assim que eu comecei. Legal. E eu gostei do teatro porque quando eu fiz a minha primeira apresentação... Eu tava vestido de palhaço, foi no período do Dia das Crianças, nesse período. Meu, o menino chegou em mim e falou assim, me abraçou, eu acho que tinha uns 7, 8 anos. Me abraçou e falou assim, obrigado palhaço, por ter feito meu dia mais feliz.
Caramba.
Eu pensei e falei assim, cara, eu não fiz nada, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Porque o Alex, mano, até hoje, Alex, eu lembro disso. Eu falei, mas Alex, o que eu vou fazer, pelo amor de Deus, mano, as pernas tremendo. Eu não sei o que fazer, não sei. Ele, mano, só vai, ele só me empurrou. Mano, tanto que é assim, mano, sempre que eu tô ensinando um aluno meu, um estagiário ou o que seja, eles perguntam, mas o que que eu faço? Mano, só faz.
Vai.
Vai, mano, foi assim que eu aprendi, mano, então vai.
Funciona, né?
Mas funciona, porque se você, todos os filósofos, a maioria dos filósofos que você vê, eles vão falar assim, mano, só faça aquilo que você tem que fazer. Mas o que que eu tenho que fazer? Só faz, entende? Tipo assim, não tem uma bula para o sucesso, não tem isso. Então, tipo, você que vai construindo o seu caminho, né? Mas eu acho bacana.
As ideias, você só vai saber se dá certo se você colocar elas em prática.
Em prática.
Não tem como.
Começar a fazer, né?
É. Mas foi assim, mano, que eu comecei. Ixi, caramba, perdi.
E aí já curtiu demais, né?
Mano, eu gostei. Agora, só que o teatro, pra quem é anônimo, é complicado, mano. Tipo assim, você tem que pagar a conta, mano. E só amor não paga a conta,
sim,
entendeu?
Sim,
tipo,
nem um pouco.
Só você... O dinheiro, ele sim, ele vira uma consequência daquilo que você faz, que você ama. Porém, você tem que amar algo que...
Pra te remunerar, né? De alguma coisa você poder viver, né?
É, então, tipo assim, mas o quê? Né? As pessoas sempre perguntam, mas o quê me remunerar? Eu não sei o que fazer. É que assim, eu costumo dizer pras pessoas que você tem que fazer algo que você ame, que faça bem ao próximo. Porque as pessoas, elas compram isso. Elas compram aquilo que faz bem. Por exemplo, lembra que eu falei pra você que eu chego no morador de rua, se ele me pede o dinheiro, eu peço pra ele me dar aquela sensação antiga que eu tinha. Então, é algo que me faz bem, entendeu? Então, eu tô entregando com o maior prazer. Mas quantas vezes... Vamos ser realistas. Quantas vezes uma pessoa vem te pedir um bagulho que você faz que você não queria estar fazendo, mas às vezes você faz pra não ser o careta, não ser o chato, ou o que seja.
O dia inteiro.
Então, tipo assim, quando você fala
tipo um podcast,
não,
né?
Tipo um podcast, entendeu? Tipo, quando você começa a falar não, você começa a arrumar inimigos. Sim, é mais difícil. É. Então eu tô encontrando meios que eu não fale não, porque assim, se a pessoa tá chegando até mim, ela precisa daquilo também, entendeu? Uhum. Mas nem sempre o que você precisa, se eu te entregar neste momento, por exemplo, eu preciso de dinheiro. Se eu te entregar essa caneca aqui, pô, vou ficar sem caneca e sem beber água. Eu não tenho dinheiro pra comprar outra. E aí, eu vou pensar em você ou em mim? Puta, se eu pensar nele, eu me ferro. Se eu pensar em mim, eu sou egoísta. E aí, quem eu vou ser? Que papel? Então eu falei assim, mano, a gente tem que encontrar um jeito de ser bom pra você e de ser bom pra mim.
Tem que achar o meio termo
ali. É o meio termo. Então, mano, faça algo que faça sentido pra você e que faça bem ao próximo. Qualquer coisa que transforme. As pessoas precisam ser transformadas. Vamos dizer assim, ela precisa de um upgrade, sabe? Você está, ter acesso a isso. Não é qualquer pessoa que tem acesso a um espaço desse. Só que pra uma pessoa que mora na comunidade ter acesso a um espaço desse, ela precisa de oportunidades, de espaços e de estar capacitada também pra estar preparada pra isso. Entendeu? Não é qualquer pessoa. Às vezes eu mesmo, com o meu conhecimento, vim aqui e me derem isso, talvez eu não tenha preparação. Tudo depende. Vocês estão preparados, né?
Ah, estamos muito preparados. 97,
esse é o 98. Esse é o
95.
95.
E estamos treinando ainda, estamos testando, porque não acerta nunca.
Todo dia nós vai aprendendo. Deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu
acho que ele quer voltar, né?
Tá um salve pro pessoal.
Quer voltar
aqui
de novo pra fazer a segunda parte, tá falando que nós é bom.
Eu volto, pô. Com certeza. Eu gosto de voltar onde eu me sinto bem. E aqui eu estou me sentindo muito bem.
Ah, que bom, bom, mano. Que bom. Da hora.
Que cada vez mais à vontade.
Show de bola, mano. Valeu, obrigadão mesmo, mano.
Da hora.
Dá um salve aí na galera que tá chegando aí, mano.
Tem aqui, ó, o Você Não É Especial. Esse é o nome do cara. Você Não É Especial.
Gente boa, né?
Mandando
ele tava
um salve
ali embaixo agora.
É aquele Thiago Santos, seja bem-vindo. Falei, tô leve. Prime Arcade, nosso parceiro aí.
Jogue Play, Sports. Jogue Play. Salve.
O Henrique Barta, o Henricão.
Salve,
Henricão! O Henricão da Massa.
Henricão da Massa, um abraço pra você, o nosso garotinho.
O Robson, Rodrigo. A Laura Zagro mandando boa tarde. Boa tarde, Laura.
E o Samuel Dantas aí,
Samuel
já tem
Dantas.
Pergunta, já manda.
Já tem pergunta pra você, então, já.
Salve pro mano e já manda pergunta.
Samuel.
Samuel, olha, muito assim, ó, quais novelas ou programas de TV o Stefano já participou?
Então, eu... Ixi, programa de TV bastante, cara.
Ixi, ah, tem uma lista aí.
Nossa, viado. Ó, eu só vou contar esse. É porque assim, ó, eu participei uma vez do programa da Eliana. É o... aquele lá da esteira, nem lembro, mano. Eu tinha...
Ah, o que... É, pra arrumar as minas lá.
É
essa não, parte
eu
também,
comecei,
né?
Não, mas... Eu comecei péssimo, cara. Tipo assim, eu só sei fazer isso aqui, né? Com o peitoral. Aí o cara falou assim, eu fui fazer entrevista, ele... Fala aí uma coisa que você sabe fazer diferente. Eu falei, não sei, mano.
Ferrou.
Eu falei, ah, sei. Eu faço a dança do peitinho. Ele, dança do peitinho? O que que é isso? Eu falei, isso daqui, ó. Mano, na moral...
Inventou na hora, né?
Mano, foi o que veio na minha cabeça, dança do peitinho. Porque, tipo assim, tem uma entrevista pra você participar desses quadros, eles vão querer saber quem é você, o que que você faz.
Pode colocar qualquer um lá, né?
Lógico, eles querem pessoas que...
Um assassino lá na hora.
Né?
Aí eu falei, mano, eu quero participar, né? Beleza, fui lá dança do peitinho. Mano do céu... Olha, eu passei uma vergonha.
O cara falou o quê quando você fez isso? Eles não falaram nada.
Não, ele deu risada e falou, tá bom. Tá bom. Eu falei, pô, o cara não vai me chamar, não. É sério, não falou nada. Ele não falou nada.
Estraguei o barato.
Mas tinha o quê pra falar? Eu ia falar o quê?
Ter você tinha ficado quieto, né?
Eu falei, mano, fiz merda. Não, mas... Mas os caras me chamou. Aí, beleza.
Caramba.
Eu fui, mano. Aí, mano, tipo assim, eu só sei que eu levei toco, né, também. Tudo mulherona, eu era molecão, tá ligado? Mano, era molecão. Enfim, Foi uma experiência bacana, mano. A primeira vez.
Mas é uma experiência, cara.
Aí o último programa de relacionamento que eu fui foi no Xaveco. Eu ganhei o programa, mano. Dois milão, assim, ó. Pá.
Mentira.
Porra! Só pra fazer um jogo lá. Foi, caramba, mano, 40 minutinhos, mano. Que da hora. Aí eles vão fazendo as perguntas. Porque eu pensei que... Mano, às vezes a gente fica pensando, será que é combinado isso? Bom, pelo menos comigo não foi, né? Aí eu fui lá, joguei, né? Só uns caras presentes, mano. Mas o cara tudo... Bonitão, mano, cheio de barba, pá, feito, os caras trincados. Falei, ah, mano, eu não tenho chance ainda aqui. Mas, mano, eu era o único lá dentro diferente. Eu tava assim já. Olhando, pá. Mano, hoje... oh, mano, de verdade. Se você assistiu o programa, eu era o único de óculos lá, de sol, dentro do estúdio, né?
Qual ano que foi esse aí?
Mano, foi, eu acho... Ó, foi um ano antes da pandemia. Uns meses.
O nome do programa 2019. É Xaveco?
Xaveco.
É o do...
Celso Portioli.
É.
Xaveco.
Mano, eu ganhei o programa lá fazendo as... É, tô ferrado, mano.
Eu vou procurar.
Aí, ele... Aí, beleza, mano. Ganhei lá o programa, mano. 2 mil, eles pagaram assim à vista. Assim, eu falei, caramba, que da hora. Eu fiz o teste pra descer do elevador. Mas, tipo, naquele meio... Como é um programa que precisa de muitas pessoas, mano... Eles me chamaram pra fazer parte dos pretendentes. Mas a ideia era descer do elevador. Mas de qualquer forma, mano, fiquei em evidência o programa inteiro. Então tá.
Estourou, né? Deu certo. Ó, é. Lívia Maria. Oi, gente. Manda um beijo pra mim, Stefano.
Lívia Maria?
Beijo. Já tem uma pergunta
e aí ela já, e ela já manda aqui, ó. O Stefano tá nas baladas sempre. Ele é muito pegador ou é só pra fazer conteúdo pro YouTube?
É só pra fazer conteúdo pro YouTube. Ah, é verdade.
Você junta uma coisa na outra e faz os dois, né?
Olha, não parece.
Você falou de fazer um trampo que você gosta e um trampo bom.
É um trampo bom. Não, quem é a pessoa? O homem, vamos colocar aqui. Não gostaria de ganhar dinheiro ainda pra se dar bem e beijar umas garotas. Fora que as garotas também se dão bem, né? Ela tá beijando um cara que sabe beijar bem.
Ele já se vende, né?
Eu beijo bem, né? Ó, oh, será que... Oh, nossa, você é...
Você veio experimentar, Rodrigo, pra ver se ele beija bem?
É. Meu Deus.
Sai fora.
É.
Vamos ficar sem falar, os dois.
Os dois, ele que falou, meu irmão.
Mas você riu.
Porra, mas não pode nem rir mais.
Você é cúmplice.
Caraca!
Ah, você tava falando aqui, eu beijo bem. Aí ele veio chegando perto, eu falei, opa!
Ainda pensei que era um buquê que tava na mão dele.
Mas, não, eu sou mais sossegado do que se imagina. Pra falar a verdade, assim, desde moleque, assim, desde garotinho, eu sempre me dei bem com as garutas, né?
Chavequeira, então, né? Ganhou o programa certo, né? Que é o Xaveco.
É, o Xaveco.
Foi o programa certo.
Só, eu pisei na jaca quando eu fui na Eliana, mas fechei com o Xaveco.
Ah, mas é normal,
não,
né?
Me chamaram pra ir no... Vai dar... Eu falei, não vou.
Não, você não foi,
já
não, mano.
Já fechei de risco com o Xaveco. Não, Xaveco.
Ah, devia ter ido, você já ia completar
o ciclo. Eu já parei nos programas de TV, assim, no auge. Entendeu? No auge. Não, eu sou...
Entendeu? Vai dar chance pra dar errado.
É, lógico.
Mas isso você já fez, mano, da Eliana, mano.
Não, mas foi o primeiro, já com certeza. Então, tá aí.
Você
já limpou essa merda. Já tá apagado,
mais experiência,
né?
Experiência,
mano. Tá. Os tempos mudaram, cara, vou te falar. Mano, não, mas muda muito, porque assim, ó, vou conversar com as garotas. Tudo depende de ambiente, de lugares, mas tudo realmente muda. Por exemplo, ficamos 2 anos de pandemia, então foi 2 anos que basicamente eu fiquei afastado. Então as conversas mudam, coisas... As mulheres hoje, por exemplo, estão independentes. Então a maneira que se chavecava uma mulher há um tempo atrás já é diferente. Então eu ainda tô me adaptando. Tô indo hoje pras baladas. Mas na intenção de fazer hoje, atualmente, entrevistas. Então eu entrevistando meus amigos aí, tiktokers. Muitos eu nem conheço, estou conhecendo porque é uma geração fantástica. Mas hoje eu estou colocando outras pessoas pra fazer aquilo que eu fazia. Eu quero pegar mais uma parte de apresentador. Uma coisa um pouco mais séria. Porque é legal fazer vídeo beijando garotas e tudo mais. É gostoso. Mas é pra você ser levado também a sério, você precisa de uma outra posição. Então hoje eu prefiro. Ontem mesmo eu saí pra uma festa, tinha um seguidor lá meu, o cara, nossa, eu adoro seu trabalho e tal. A gente tirou uma foto, aí ele acabou gravando. Eu falei, mano, você gostaria de gravar um conteúdo aí? Tem a oportunidade de beijar essa mina aqui? Aí o cara foi, chaveou com a mina e beijou.
E conseguiu beijar?
É, ele conseguiu.
Caraca. Você já ajudou o cara.
Eu acho que é.
Devia ter
não
conhecido
sei,
você quando
dele.
Eu tinha uns 19 anos. Pra ver se me ajudava.
Mas eu tenho um quadro. Ó, eu vou desenvolver. Eu tô desenvolvendo vários quadros de relacionamento no meu canal que eu quero apresentar. Entendeu? Claro que, meu, é assim, dá ideia. É como você fala, você tem que dar ideia, mano. Sim. E cada mina busca uma coisa diferente. Mano, de verdade. Eu opto hoje, com a minha idade, assim, eu tenho 27, sou jovem, sim. Uhum. Mas assim, eu acho que é melhor eu ter uma pessoa do meu lado, sabe, uma pessoa que eu já conheça, do que você ficar dando ideia, mano. Porque cada garoto você tem que dar uma ideia diferente.
Tem que acertar. Já tomou um toco?
Oxe, vários.
É. Qual foi? Muito? Qual que você lembra, assim, que fala, puta, esse aqui marcou, assim, foi zoado. Eu não vou falar dos que foi bom, que a maior parte você se deu bem. Então, conta dos que deu ruim, que eu acho que é mais legal.
Não, eu vou falar de ontem. Meu amigo, eu tava lá com um amigo, ele tinha gostado de uma mina, ele tava meio assim de chegar. Eu falei, não, eu converso com ela do meu jeito. Eu só cheguei na garota e falei, oi, boa noite. Ela, não quero. Eu falei, você não quer o quê? Não, não quero ficar com você. Eu falei, mas quem pediu pra ficar com você aqui em algum momento? Ah, mas eu falei, não, calma, eu só ia falar do meu amigo. Pra, né? Ela, não, também não quero. Falei, tá bom, então.
Então não teve jeito.
Não, tipo assim, foi o toco mais incrível, porque...
Sem mal se apresentou.
Foi dois, né?
Não.
Foi esse... o toco seu e o toco dele.
É mesmo.
Mas sabe o toco mais engraçado que eu tomei na minha vida? Eu cheguei na garota... Aí, conversa, papo vai, papo vem. Eu, né? Falei, ah, eu acho que a mina tá afim, né? Sabe quando parece que a mina quer, mas ela tá te enganando? Aí eu cheguei e falei, mano, eu queria ficar com você e tal, né? Falei lá nas minhas palavras. Ela, não, porque você é bonito. Eu não gosto de homem bonito. Eu falei, ah, mano, você é muito fofa, né? A primeira vez que eu levo um fora tão elegante. Eu falei, mano, nunca levei um fora por ser bonito. E eu nem me acho bonito. Aí eu falei, mas eu não me acho bonito. Ela, não, mas... Você tem cara que te dá trabalho. Eu falei, mano, você mesmo. Mas tá bom, tudo bem, se a menina não quer...
Tipo, eu vi assim, seus vídeos,
tá
não
legal,
dá,
legal, então.
Ah, teve garotos que
viram. Ela falou, mano, eu vi seus vídeos, não vai dar não, mano.
É, já pensou?
É, mano...
Já teve algumas que chegam e falam assim, mano, não, velho, não vem
não. Não, tem garotas que já falam, ah, já te conheço.
Ou tem umas que você falou, vamos fazer o vídeo e ela já tá beijando.
Tem essas também. tem. Ajuda, eu vou te falar uma coisa. O que vai fazer você se dar bem com as garotas é quem você é. Quem você é. Então, isso num sentido geral. Então, tipo, você é um... Você tá em evidência. Por exemplo, eu tava conversando com umas meninas ontem. As meninas falando, ah, é que eu não sou fácil, não sei lá o quê. Eu falei, tá bom. É, e se o Ariel pedir pra ficar com você? Ariel, o MC Ariel, né? Que ela falou pra mim que era fã. Ela, ah, esse daí é fácil, né? Eu falei, ah, então se trata de quem a pessoa é. Porque, peraí, se a pessoa não é fácil... se a pessoa fala assim, ah, sou difícil, por que que pra um é fácil e pra outro é difícil? Então não se trata...
Não é, ela ser... não é difícil.
É, ela não tá interessada.
Não tá interessada.
O outro. E ela não está errada. É cada igual um nós. A gente tem o nosso estilo de mulher. Se aquela mulher não faz tanto seu interesse quanto uma outra, você vai querer ficar com quem? Com a que faz seu estilo, né? A que faz seu estilo não vai ter nem... Aqui, ó, vamos.
É,
vai.
Já era, só mano, dá tá sorte
nela. É, cada um na sua, né? É gosto, né? E às vezes, a coisa que nem a pessoa escolheu. Simplesmente ela gosta daquele tipo de pessoa e você nem sabe por quê, só gosta, né? E ela...
É. Por exemplo, quando a garota ela é difícil comigo, eu entendo que ela não. Que eu não sou interessante pra ela. Então, tipo, eu não fico insistindo.
É.
Não é que eu me ache. Porque, assim, as pessoas têm a ideia de achar que eu sou metido. Eu acho que eu tenho um estilo que as pessoas realmente devem achar isso mesmo. Eu tô começando a enxergar isso em mim. Tô tentando até melhorar pra que esse julgamento, as pessoas me enxerguem de outro jeito também. Mas é o meu jeito, entendeu? Porém, é isso, sabe? A garota, eu vou lá, tento com a garota, a mina não fala que não quer. Fala, então eu acho que eu não sou interessante o suficiente para ela.
Você nem tenta reverter.
Eu não
nem
tento
nada.
Reverter, porque eu
tem
acho
uns caras que tomam assim. Não e falam, não, quero ir.
Ah, não, isso,
e o cara não mata, né? Enquanto não matar ela.
Eu não vou falar que ele tá errado. Porque se ele ficou, por que a mina ficou então? Então, tipo, às vezes o cara chega em mim e fala assim: não, é que é um negócio que realmente insisto e tal. É que assim, eu entendo desse jeito. Se a garota falar assim pra mim, não, eu falo, tudo bem, então ela não, realmente não quer.
Não quer,
então,
né?
Tipo, é assim que eu entendo. Já agora, como é que eu vou saber o que é charme e o que não é? Porque tem garotos que falam, não, mas ela quer que você insista. Agora eu não sei diferenciar.
Aí você fica lá, você quer ela, não. E agora?
E agora?
E agora?
É, mano, então tipo,
ela,
assim,
não.
Se passe.
E agora? Espaço, mano. Então, mas o esquema é você ir olhando no relógio, mano. Enquanto vai ficando mais tarde, a possibilidade é menor.
Mano, eu acredito no que as pessoas falam. Eu acredito nas pessoas. Eu me ferro porque eu acredito. Por exemplo, ó, eu postei um vídeo hoje, mano. Eu fui no final de semana passado, numa festa de TikToker. Aí eu tô conhecendo a galera, né? Cheguei no rapaz lá. Eu perguntei, mano, o que você faz? Ele, então, sou humorista. Aí eu falei, pô, da hora, o que você faz? O que você faz, né? Quais são os seus conteúdos? Pá, ele, eu bato na minha mãe. Eu falei, o quê? Eu falei, aí ele começou a falar. Eu falei, não, como assim que você bate na sua mãe? Aí ele falou, não, eu bato nela, pô. Eu falei, e sua mãe é bem remunerada por isso? Ela, ela ganha pouco, acho que não vale a pena, mas ela aceita. Eu falei, mãe, como assim? Ela aceita, você é louco, você bate na sua mãe? Ela mora comigo, sou eu que pago as contas dela, não tem que falar nada. Aí eu falei, mano, entendi, você faz stand-up. Né? Eu falei, mano, não é possível, mano, fazer stand-up, porque...
Ou ele é mentiroso.
Ou ele é mentiroso, entendeu? Eu falei, mano... Ele, não, não faço stand-up, é sério, eu bato nela. Eu falei, então, mano, você devia estar preso, né? Ele, tem polícia aqui? Mano, eu achei engraçado. Agora eu não sei se eu acredito nele ou não, ou tá não. Ligado? Porque eu acredito, pode ser que...
Tá que ele falou.
Mas eu vou achar que é uma brincadeira.
Ah, mas, mano... Eu falo, eu quero ver um vídeo, mano, eu só acredito vendo.
Mas é verdade, mano.
Cada um, ó, o... Luan Silva manda aqui, ó. Além dos foras nas festas, que tipo de coisas engraçadas já aconteceram com o Stefano?
Fora da Eliana, né? Que já passou.
Deixa eu ver, cara. Meu, ó, uma coisa acho que... Nossa, não vou falar isso, não.
Não, fala, não. Pode errar, falar, não. Pô.
Cara, não dá. Ó, mano, eu acho que assim... Eu achei engraçado isso, porque... mano, eu não tenho problema nenhum me relacionar com as pessoas, sabe? Tipo... Sem problema nenhum, se você é gay, hétero. Agora, no sexo, sexualmente falando, é mulher. É a minha escolha, tá ligado? Essa é a minha opção. Então, tipo assim, o problema pra mim...
Acabou sua chance.
Ó, Rodrigo. Rodrigo
é do Rodrigo.
Ele tá indo embora.
Uma vez, assim, ó, eu tava vendo, né, umas trans assim. Eu falei, mano, pra mim trans é quem já cortou, né? Que tirou. Eu falei, vou ter essa... Vamos ver essa experiência aí pra ver como é, né? Só eu queria ver, curioso. Porque o problema pra mim é o pênis, aí. Eu não gosto do pênis. Tá ligado? Assim, aí, conversando com uma trans e tal, eu vi assim, eu falei, não dá. Era maior que o meu ainda, velho. Eu falei, mano, não dá, velho. Não dá. Eu falei, mano, porra, até nisso as mulheres ganham de nós, mano. Não, linda. Beleza. Então, beleza. Aí, quando falam, assim, de trans, aí eu já imaginei assim, a maioria das trans que eu conversei, geralmente tem o pênis. Geralmente. É, perfeito. Mano, as mulheres são lindas. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu desencanei desse negócio de pegar, de querer ficar com uma trans. Aí um dia eu tava numa balada, eu vi uma mina muito linda, né? Menor que eu ainda, eu sou baixinho. Aí era uma mina linda. Mano, aí eu fui começar a dar ideia, peguei. Beleza. Não só eu, o bonde inteiro dos meus amigos, assim, ficou com ela também. Depois nós conversando, olha só, a mina que a gente ficou e tal, que a gente seguiu ela no Instagram. Aí os caras falaram que era uma trans, mano. Eu falei, caralho, não acredito, mano, que é uma mina trans, viado. Mano, parecia uma mulher, viado. Eu achei engraçada a situação. Mano, parecia uma mina. Não, perfeito, perfeito.
Meu, uma montada, boneca.
Não, eu falei assim, mano, cara,
tinha uma amiga que era engraçado. Assim, ele era homem mesmo. Aí, nós brincava junto. Quando cresceu, mudou. Eu sabia porque já era meu vizinho, a gente se conhecia junto, de longa data. Hã?
Vocês brincavam?
Brincava junto. Ah, então não. De longa data e tudo assim. Só que quem não conhecia, tipo, amigo meu que depois conheceu, sempre passava, nossa, que bonito, tal, não. Sempre elogiou e tudo, mas não fazia ideia que era trans também. E pô, passava.
Mano, tipo assim, eu fiquei impressionado, porque beijava melhor que as minas.
É verdade. Ainda bem que ficou só no beijo, né?
Não, ficou só no beijo. Mas eu só descobri porque os caras falaram depois, mano. Porque todo mundo falando.
Caraca, já pensou? Você vai, não, vamos ali.
Nossa.
Aí quando chegou lá, o tacape do Capitão Caverna.
Porra. Ai,
é que, lascou. Mano.
É. É, ah, mas... Já se eu tá gostar, lá, né?
Já tá no meio caminho, andando ali.
Já pisei na merda, agora.
Já foi, né? Já era, mas...
Pelo menos eu tô pegando alguém. Eu tô saindo um 0-0.
Pode crer, né?
Nossa.
Ah, tá bom, mano. Da hora, não é fazer merda sozinho, mas quando é uma merda coletiva,
é. Cara. Não, se os meus amigos não tivessem feito isso, que
agora,
foi um bonde,
se fosse só você,
achei ia ficar no segredo, viado.
Agora se fosse só você, está lascado.
Primeira vez que eu conto isso pra alguém,
moleque. Agora você tá errado.
É. Não, mas é
mas
isso.
Tá valendo, tá. Tem um dia, tá na chuva pra se molhar,
pra
né?
Pra falar a verdade, depois dessa garota aí que eu fiquei, mano, eu não sei. Hoje eu não coloco minha mão no fogo, não. Quando eu trans aí, eu já beijei ele na balada.
Pode crer, né? É que essa você ficou sabendo. Você não
as
ficou...
outras eu não fiquei. Mas assim, se você for pro, esses lugares aí, lá por Moema, sabe? Essa zona sul de São Paulo tem bastante. Cara, é difícil você distinguir, cara. Tem umas, mano, que é perfeita. Parece uma boneca, mano. Uma coisa linda.
Não tem como saber, né?
Não dá, mano. Não dá.
Não dá, né?
Não dá. Hoje, com a tecnologia, o negócio tá...
Não dá. Não dá mesmo. Não dá. Não dá. Não dá.
Não, mas...
A tecnologia tá foda mesmo. Porque se arrancar, mané,
não.
Se já aparece, já era. Você nunca vai nem saber.
Nunca vai mano. Saber, é verdade. Saber, mano. E quando você teve essa ideia de começar a fazer esses conteúdos?
Pra
internet. Não, pra internet mesmo.
Que esse conteúdo
mesmo.
É bem ruim, né? Estamos fazendo conteúdo ainda pegando...
Puxa, que trampo.
Ruim demais.
Que trampo, né?
Moleque, nossa, tá ganhando esse moleque pra fazer...
É...
É sensacional, cara. Fala o seu canal. Qual que é o seu canal?
Stefano Gabriel.
No YouTube?
Isso. Faz em qualquer rede social.
No YouTube. Hoje... Faz live também pegando.
Live não.
Hoje eu vou fazer uma live pegando geral.
Nossa
não?
Senhora.
Você podia fazer, isso moleque. É louco. Já pensou?
O pessoal acha que é só pegação, que nós não mostra os fora, os né?
Fora,
não,
é.
Mas tem, mas né? Pô, se eu fizer um ao vivo, eu vou viralizar de tanto fora. Pô, pra você conseguir beijar uma mina, você tem que chegar em 8, mano. É.
Não é assim,
é,
né?
É várias coisas que você tem que levar em consideração. Porque, tipo assim, a mina tem que querer aparecer. Porque muitas garotas eu chamava pra gravar, a menina beijaria, mas não gravando. Então, tipo, tem muito disso, né?
Porque vai saber quem... Ela vai saber porque ela tá lá, às vezes, escondida. Vários
é muitas
fatores,
coisas.
Né?
É vários fatores.
Vai se comprometer.
É, aí eu falei, mano, quer saber? Eu já saí bem, já tô... Eu tô, o pessoal me conhece bem, então...
Deixa assim,
né? Vamos aposentar isso aí, né? É, lógico, é igual um jogador de futebol, ele tem que parar no auge. É.
Mas tá novo ainda, pô, tá voando ainda, pô.
É, eu tô voando. Agora
tá voando ainda, mano, ainda dá, mano, você é louco.
A gente deixa no off.
Qual foi o máximo de mina que você já pegou numa noite, assim? Falar, hoje eu vou sair, vou pegar pra caramba, ou num carnaval que a galera não tá nem aí.
Então, é porque... Mano, parece clichê, mas eu prefiro qualidade. Do que quantidade.
Mas você nunca chegou um dia a falar, não, mano, hoje vai ser um
Se eu falar que foram 15 pra vocês, isso dentro de um vídeo que eu gravei. Foi o máximo, no mesmo dia. Porque, mano...
Pra caramba, né?
Porra, sim, pô. Caramba. Mano, nossa, você tem que sair...
Que eu beijei a vida inteira, praticamente.
Não, então... É que assim, os caras falam que pega 14, não sei lá o quê. Eu falo, mano, será que é verdade?
Esses aí...
Não.
Esses aí é os que pegam aí no máximo 2. Tipo,
14, quantos tinha na balada? A 15 milhões. Aí...
É, então, tipo assim, eu olho assim, cara, eu falo, caramba, será que é verdade, mano? Será que eu sou tão ruim? Assim, tem dia que eu não pego ninguém, só levo o toco.
Passa a batida.
Passa.
E faz um gol na balada.
E faz, yeah.
Nenhum, nem se você faz diminuir o nível, pô.
Então, mano, vou te
nem
falar
se você
coisa.
Tá uma diminuidinha.
Eu não diminuo o nível, porque é certeza que eu vou levar fora se eu chegar numa garota que é desprovida de
fala, mano, hoje
do
não,
perfil que eu gosto.
Não tô bem, não tô inspirado.
Não, é real. Hoje. Se eu chegar numa mina que não faz o meu perfil, é certeza
as
que eu levo
já
fora.
Fala, pô, é pegadinha, né?
Não sei.
Cadê?
Mano, não sei, eu parei.
Cadê a câmera? Câmera?
Se eu chegar nessas garotas, é 100% fora. Se eu chegar numa mina top, é 50. Mas, mano, tudo relativo, mano. É muito relativo.
Porque às vezes você não sabe... Que eles falam assim, você não sabe a imagem que você tá passando, né? E sabe o que ela tá pensando, né?
É, porque, tipo, mano, é muita coisa levada em consideração. Numa balada, são... Mano, é todo tipo de gente que você imaginar, mano. Pode ser que... Mano, quando a mulher quer, ela faz. Não importa, né?
Não tem jeito, mano.
Mas tudo depende de quem tá ali com ela também. Se vale a pena o risco. Por exemplo, mesmo que chegue o Brad Pitt ali na frente dela. Tudo depende... Porque, assim, ela sabe que se ela beijar o Brad Pitt ali... Um exemplo, o cara presença... É aquele momento. Às vezes aquela pessoa que ela tá não é um Brad Pitt da vida, mas é o que proporciona algo pra ela, entendeu? Sensações, experiências e tudo mais. Então, pra ela, eu acredito, eu acho, assim que eu enxergo, que aquela pessoa ali vai ter mais valor pra ela. Entendeu? A mesma coisa do tipo, sei lá, mano, uma mina dá um fora num cara. Tipo o Neymar. Uma colega minha, chamada Gleice. Ela deu um fora no Neymar. Então, tipo, todo mundo falou, nossa,
caraca,
como? Eu falo, não, tudo bem, calma, mas pode ser que alguém que seja, naquele momento, ela sabe que às vezes com o cara vai ser um momento, mas alguém que esteja proporcionando outra coisa pra ela seja mais importante, ou ela queria ganhar mídia, também tem essa, varia muito, né, porque também dá um fora no Neymar e todo mundo saber, vira notícia.
Nossa, é louco.
Mas, assim, tudo é relativo.
O pessoal já quer saber quem é, né? Quem é?
Esse passe, cara. Tem uma história de balada de um ex-chefe meu.
Aí,
que eu perguntei.
É, tá bom.
Não, você vai saber.
Sempre é um amigo de um amigo.
Não, você vai saber que é porque.
É sempre
assim,
um colega, tá bom.
Aí eu falo, ele fala, porque. Não, porque ele era casado e ele tinha um filho fora do relacionamento. Tinha dois filhos e um filho fora. Só que esse filho já tinha, acho que, 18 anos. E ele falou, não, nem vejo ela. Inclusive, era a filha. Ele falou, nem vejo, mal vi. Mas como assim? E como a gente voltar ao trabalho junto? Aí um dia ele falou assim: foi o seguinte, ele falou, eu fui na balada. Eu tava na balada com a mina.
Sim.
E beleza, a gente tava lá, enquanto ela ficou ali, eu fui lá buscar uma bebida. Nessa fila da bebida, eu conheci uma mina.
Já engravidou ela?
E essa mina tava com um namorado. E a gente se conheceu na fila, ele gostou, e falou, quer saber? Os dois saíram da balada e foram pro motel.
Caraca.
Deixou os par lá e foram pro motel.
É, eu vou só ali e já volto.
Não, nem avisaram, ele falou assim, a gente nem avisou. A gente se gostou ali na hora, saiu, ela tava com o namorado, eu tava com a minha mina, saímos fora, foi pro motel. Nessa única vez...
Engravidou
ela ligou e falou, ó, tô grávida e é seu. Ele falou, não pode ser. É, ele não acreditou. É dele não ter acreditado, fez o teste de DNA e era dele. Aí ela, o resto da vida ela odeia ele porque ele pediu o teste. Porque ele duvidou. E aí o relacionamento dele com essa filha é só de pagamento de pensão. Mas, cara, é que você falou
ele
de momento...
traiu a mina dele?
Traiu a mina dele e ela traiu o namorado dela. E os dois foram pro motel. Nossa. Nessa única vez que saíram juntos, tiveram uma filha.
Ah, que beleza.
E aí ele duvidou. Mas assim, eu entendo ele ter duvidado. Ele saiu uma única Lógico. Vez e ela tinha um compromisso. Como é que ela também poderia ter...
Bom, na verdade, enfim. Assim, é exposição ao risco, né?
Exposição ao risco, mas é o que você falou assim...
Ele tava sossegado na dele, né,
ele
mano?
Ele deveria, né?
Ele escolheu esse risco.
Eu falei pra ele, você foi bem idiota, né? Mas ele falou, ah, a gente é moleque, acontece. E é isso que você falou assim, é o momento, né?
É o momento.
Foi então, o momento dos dois ali acharam interessante fazer.
As pessoas, elas vivem muito...
E eu não vou falar o nome dele, abraço, Rogério. Mas...
então.
Ele entregou o cara.
Eu, assim, as pessoas falam assim: muitas, você vai conversar com algumas mulheres ou com pessoas. As pessoas falam assim: ah, mas eu não sou de momento. Mas como assim você não é de momento? Nós vivemos momentos o tempo inteiro. É. Não, eu não sou de momento, eu sou algo pro futuro. Cara, o seu futuro, ele vai ser aquilo que você está construindo no seu presente.
Sim.
Entendeu? Então, tipo assim, eu vivo os meus momentos, que é da minha forma. É, por exemplo, sobre engravidar. Cara, eu sempre falo pro pessoal. Mano, faça com camisinha, mano.
Né? Eu devia
faz,
ter
cara. Sabe por quê?
Devia ter escutado isso uns meses.
Eu conversei. Não, isso, vocês já... Vocês, nós, todo mundo, o que eu tô falando pra vocês já sabe. Todo mundo sabe disso.
Não, tá pior que eu já sabia.
Mas às vezes quando você fala, frisa.
É verdade. Mas assim, a pessoa...
É zoeira, um beijo pra casa aí que estão assistindo. Desculpa aí, meu amor, é zoeira.
2 meses a filha dele.
Amor de Deus. Hoje eu não vou nem chegar em casa.
Então, mas é... Você tem que pensar o seguinte, mano. É, assim, ó, eu tava conversando com uma amiga. Ela é linda. A Emily. Um beijo. Como ser humano, ela fala muito sobre conexão. Uma coisa que eu aprendi com ela é o seguinte. Nós somos co-criadores. Nós somos criaturas de um Deus. Quando o homem e a mulher se relacionam, você está criando um universo. Nós somos o universo dentro da sua mente, dentro da sua, e nós carregamos a genética e também carregamos a genética psíquica. E assim, quando você tem uma relação em que você traz uma criança para aquele mundo, se foi uma criança que veio de uma coisa que não é boa, o que, que adianta você ter um filho? Entende? Tipo assim, vai ser ruim para ele, mano.
É.
Vai ser ruim para ele. Pode ser que ele supere, ou que seja. Não sei como funciona isso. Mas tudo tem que ser pensado, feito com amor. Tá ligado? É que nem o pessoal fala, mano, você... Imagina você chegando no seu filho e falar assim, então, filho, eu fiz você de uma foda que eu fiz com a sua mãe.
Sem querer.
Sem querer. Puta, que droga, mano.
Aí merda, tive
que
casar.
De... No momento eu chamava ela de vagabunda e piranha, o que seja. Tá ligado? Então, tipo assim, mano, quando você vai ter uma criança, mano, você tem que pensar, cara. Esse negócio é uma coisa que... A relação sexual é uma coisa muito importante. Principalmente assim, ó. Por exemplo, vocês vai se relacionar... Eu, quando vou me relacionar com uma mulher.
Não, eu e ele não. Vamos não. Vocês vão se relacionar.
Quando vocês vão se relacionar com uma mulher.
Melhorou.
Cara, existe a troca.
Eu e o Rio terminamos. Já.
Águas passadas.
É, águas passadas. Ou ele é só profissional, né, Rio?
Só profissional. Então, assim, quando a gente vai se relacionar sexualmente com uma pessoa, olha aqui, existe troca de energias. Então, assim, o nosso universo já se cruzou, mano.
Yeah.
Até pouco tempo atrás, até antes de eu me conectar a vocês. Eu vivi um outro universo. A partir deste momento, vocês vão viver um outro universo e eu também. Imagine com uma mulher que você tá tendo uma relação sexual e a partir do momento que você tem um filho com ela, por exemplo, o rapaz lá, mano, ele vai ter uma dívida eterna.
Sim.
Que é um filho, mano.
Um filho.
De uma pessoa, com uma pessoa que ela nem suporta olhar pra cara dele. E o pior, toda vez que ela olhar pra aquela criança, ela vai lembrar de quem?
É ele.
Porque ele é a reprodução do pai. Então, basicamente, é tipo, mano,
é
tipo um clone, mano. Né? Você é um clone do seu pai. Quando você ficar mais velho, você vai ficar parecido com ele. Quer saber como sua mulher vai ser? Olha pra mãe dela. É assim
bastante,
qualquer mulher. E assim, é desse jeito. Isso eu aprendi com um filósofo. Entendeu? Não sou eu que tô falando. Isso aí são estudiosos. Eu gosto muito de ler nesses, né? Não parece, né?
Nada.
Às vezes as pessoas acham que minha vida é só putaria. Não é, caralho.
Pior é só pegação, né?
E às vezes o pessoal tem essa sensação, né? Que só porque você trabalha com balada, acho que sua vida é 24 horas balada, né?
É só metade do dia, né? É só metade do dia só. Que é pegação, né?
É, a outra metade eu tô dormindo.
Tá carregando.
Já a gente vai voltar, bater um gamezinho. Antes de eu falar, o nosso patrocinador aqui, Prime Arcade, Os arcades de categoria estão aqui, mano, na Prime Arcade. Você não tem o seu arcade ainda, mano? Você tá perdendo tempo, tio. Vai lá no Instagram da galera lá. Tá bom aqui, ó, Zica do Pântano? Hoje não tem, os caras não tá nem aí, tá nem aí. Você viu, eu coloquei aqui, os caras nem aí.
Nem aí,
tá,
é.
Geralmente
é,
eu já é, coloco é, aqui, rosto. Geralmente eu coloco aqui, eles já estão me xingando, né? Hoje eles estão de boa.
Não,
tô...
não.
É feriado, é feriado hoje?
Por isso eu acho que tá cochilando
é,
ali.
É feriado que a galera não quer trampar hoje?
É. Nossa, ah lá, tá acordado. Tá...
Ah, acordou esse daí, ó. Prime Arcade, galera, quer um arcade de categoria, 20 mil jogos na memória, do jeito que você quiser. A gente tem desse tamanho, tem do tamanho maior, tem luminária, tem gigantesco, aquele lado do bar. Você já jogou? Jogava antigamente no bar?
Jogava.
Gastava o dinheiro padaria. Do pão esse também?
Aí, ou não? Na padaria.
Gastava o dinheiro do pão também?
Oxi.
Só não gastava o dinheiro dos pipa, né? Dinheiro
não, dos pipa.
Pipa é sagrado, como, né?
Eu não sei também onde eu arrumava tanto dinheiro. Quem pinava pipa e ainda jogava fliperama, mano. É por isso que minha mãe ficava brava quando me via. Prime Arcade, o Instagram da galera tá aqui. Aqui no centro de Guarulhos tem a loja do nosso revendedor oficial aqui, a Mais Game Solution. Aqui na rua Dom Pedro II, número 67, galera. Qualquer dúvida que você tiver, vem aqui. Tem 5% de desconto. Só você falar que estava assistindo o nosso programa, o Gamecast. Só chegar lá na loja. Tem 5% de desconto. Se eu tiver lá na loja, ainda dou mais 5% de desconto, que eu não tô nem aí, mano. Eu quero é que se lasque o patrão aí, que nós vamos vender todos os fliperamas. Não tô nem aí. Então, galera, não deixe... de dar uma olhadinha no Instagram, você vai ver os fliperamas que a gente entregou pra galera, que a gente faz aí as parcerias também. Entregamos pro nosso parceiro aí,
Graque. Todos aqueles também. Jogos lá do Play 1
show que você jogava, bola.
Tem tudo aí. Tem aí?
Tá tudo, tudo aqui. Todos.
É nada.
Tem do Atari.
Até o PlayStation 1.
Street Fighter?
Tem. Todos os Atari.
Tem Tekken of Fighter?
Todos.
Nossa. Tem.
Inclusive... Todos o Tekken, possível, mano.
Acabar aí pra um
coloca a luta.
Vamos colocar o Tekken de novo. Já jogou o Tekken de
novo?
Não. Nós vamos colocar o Tekken.
Vamos aí, vamos jogar.
Galera, e lembrando... que tá valendo ainda os 3 mil inscritos aí. Estamos precisando de 3 mil inscritos. Que a gente, ó, mano, a gente tá precisando de 3 mil inscritos pra gente poder sortear um fliperama, cara. 160. Falta 160 pra nós sortear
3 um mil inscritos. Olha que, não, que moleza. 3 mil inscritos.
E a gente só vai mostrar vai o fliperama um quando tiver perto. Se tiver faltando pouco, a gente vai deixar o fliperama aqui e já vamos mostrar que é bem mais da hora do que esse daqui e bem maior. Você vai fazer um campeonato de Tekken, de Street Fighter, do que você quiser na sua casa, mano. Então... ajuda a gente aí a chegar... Mano, e tem mais. Tem com 10 mil, com 100 mil. Quanto a gente for chegando aí, tamo junto. Então não deixe de participar disso daí, galera. Vocês que estão aí agora, se inscreva aí. Compartilha o nosso link aí. Deixa um likezão aí que vai ajudar pra caramba a gente, mano. E quando lembrar de arcade, Prime Arcade, mano. Tamo junto.
Esse aqui é o meu? Põe aí. Enquanto isso, ô, Stefan, e sua família? O que ela achou de você começar, você com esses conteúdos?
É,
que eles comentaram, que eles acharam,
Cara, como é que eles... eu não sei. Pra mim, eles não falavam nada, né?
Foi tranquilo.
É, eu ganhava dinheiro pra fazer isso.
Ah, então tá valendo.
É, o problema é quando você faz qualquer coisa que você não ganha dinheiro, né? E as pessoas vão falar que não compensa, que não é bom. As pessoas desacreditam. Mas quando você começa a viver daquilo, aí você... Mano, você cala a boca das pessoas com resultado. Entendeu? E você nem precisa pedir pra elas calar a boca, elas mesmas aí...
Não tem o que falar, né?
É, não tem o que falar, pô. Falar o quê?
Mas teve, então, de certa forma, teve apoio, né?
É, sim, sim. A minha, ó, minha mãe, por exemplo, ela é pastora. O legal é que, assim, ela respeita. Porque eu sou o contraste, sou tipo a ovelha negra da família, né? Porque minha mãe tem uma conduta, toda a minha família é cristã. Uhum. Eu também sou. Tanto que eu tenho cruz aqui, eu aqui ando e assim, gosto. Né? Sim, eu tenho muita base bíblica. Mas eu absorvo, assim, o que eu acho, tipo assim, as minhas condutas. Mas eu entendo o porquê também da doutrina, né? É claro que uma pessoa, tipo, tá beijando, as pessoas falam, meu Deus, ela é cristã? Não parece, né? É por conta da doutrina.
Sim. E cada um na sua, né?
É,
quem mas acha eu... certo, quem
eu
não tenho... acha...
Não é, é que assim, eu acho que as pessoas precisam passar pelas experiências. Porque, tipo, você já passou pela sua experiência. Mas se você chegar e ensinar o seu filho, ele não passou. Então, dependendo da conexão que você tem com o seu filho, ou ele vai te dar ouvido ou não. Porque, por exemplo, nós somos... vai, filhos adotivos de Deus. Né? E se Deus chegar em você e falar assim, Diego, não vá por isso, não vá por esse caminho, você vai ficar contestando Deus? Não, mano, você vai entender, só vai. Porque é Deus, entende? Então, tipo, se você tiver intimidade com seu filho, ele vai te ouvir.
É
assim que eu penso. Mas se, quando ele não tem intimidade, a pessoa precisa passar, eu acho que, pela experiência.
Vai ter que viver aquilo,
viver,
né?
Aquilo.
Pra no futuro ele poder tentar passar pro filho dele, né?
Hoje mesmo eu já tenho outro pensamento. Hoje a minha vida eu não penso só em ficar com as garotas.
Hoje também eu pensei... já deve ter pegado todas, cara. Mais do que aí?
Já zerou o circuito?
Pô, ele falou, vou parar, porque ainda não tem mais, tô pegando as repetidas já. Aí os caras, pô, você tá repetindo conteúdo aí, mano? Caralho. Aí não dá, né, mano? Tem que parar uma hora, né, pai?
É, já aconteceu de encontrar a mesma mina na balada?
Já? Pô, não, mas...
Você aí você foi daí, você... Ah, não, não, você já foi.
E agarra de novo, mano.
Não, mas se a menina beija bem, a gente repete.
Repete. Já chega vale uma agarrando.
A gente cola por cima.
Oxi, atualiza,
repetida.
Né?
Figurinha repetida não completa. Não, mas cola por cima, velho.
Não tem problema, né?
Vem aqui, vem aqui.
Você chegou a encontrar bastante assim, quando você saía? Tipo, outras...
Sim. Bastante.
E elas não ficavam de rolinha ali?
Mano, então, mas elas me conheceram assim, né? Então era meu trampo, né? As meninas
não tem o que falar, né?
Tem garotas até que ajuda.
É mesmo?
Ajuda,
é.
Fala, vou te ajudar ali. Aí fica fácil também,
Tem uma garota que eu fico com ela há 4 anos. Só fico. E, mano, eu vou pros eventos, ela me ajuda a gravar meus vídeos, falar com as garotas.
Pra pegar mais?
É.
Caraca. Fogo, mano. Ela tem um assessor pra pegar as minas. Assessora pra pegar as minas no rolê.
Pode crer, né?
Vai lá, eu quero... Fala, poxa, tem vários caras que fazem isso, pô.
Sério?
Não, não é exclusividade minha, não, pô.
Os caras terceirizam o da ideia?
É, às vezes o cara não... Tipo assim, o cara tá ficando com a mina e a mina não quer ficar com ele. Aí ele pede pra mina ajudar ele a ficar com alguma garota na balada. Então, acaba sendo vantajoso pra mina também, né?
É.
A mina ajudou o cara que ela não quer ficar com outra mina pra ela de boa. Eu já vi gente fazendo isso.
É, louco, aí é da hora. E seu estagiário, ele se dá bem por tabela?
Então, ele aí, eu chamei ele pra fazer um vídeo, né? Numa saiteria lá do meu bairro. Aí as meninas lá do estabelecimento ficou olhando, falou, mano, quem é ele? Tal. Mandei pra ele, falei, mano, as meninas gostam de você, aí, cara.
Já ele tá aí.
Tô dando umas dicas pra ele também de look, pô.
Isso é importante, né?
Personalidade.
Importante. Você
se destaca, é um diferencial, né? Que você
fez,
né?
É, também.
Mas que brasileiro se veste bem, né, brasileiro se veste mal pra caramba, né? Diga-se de passagem.
Não é mal, é
rústico.
É a tribo que ele tá
seguindo. Não, tem.
Pra
tem
eles,
os estilos. Tem
pra
os
mim,
estilos.
Se eu encostar num baile de favela, pra eles eu estou andando estranho. Talvez se for o contrário, eles estão andando estranho, mas é assim...
Ah, não, tem é seus locais, tem seus estilos diferentes, mas acho que no geral, assim, é um pouco mais relaxado, por exemplo, você pega um europeu...
Ah, sim.
Os
caras é mais enjoado.
É mais enjoado.
Mas tá certo, porque eu acho que também dá um ar, assim, de... Porque a gente tá evoluindo, então...
Lembra que você falou das... aquilo que você falou, assim, a música é uma expressão, né? Você dançar, né? O jeito que você se veste, a imagem que você tá se expressando é o que você tá passando, né?
Justamente. É por isso. Aí eu comecei a entender, porque às vezes algumas mulheres me olham de outro jeito, né? A menina olha assim e fala, pô, esse cara aí é alguma coisa. É. Às vezes não é nada.
Mas o que vale é o que você pôs na vitrine, né?
É.
Já era. Às vezes dá até pra pegar a mina só por causa da roupa, né, mano? Já viu uma marquinha a mais, já.
E você cara, também, né? Faz uns vídeos, uns conteúdos divulgando festas, né?
É.
E como que faz isso aí? Você só te contrata, você vai pra divulgar uma festa, uma balada?
Pra fazer a valsa.
Pra fazer a valsa, pra legal. Então, eu fazia isso quando eu era mais novo, né?
Aí agora você parou, que agora tá no auge, voando.
Ah, não, agora... Porque assim, na época que eu fazia...
Agora você terceiriza, né? Não. Você não vai, vai lá no meu lugar.
Ele pede pra você, vai lá, dança lá.
Dança lá, que eu vou ficar só aqui.
Quando eu comecei, era uma agência, eu nem era famoso. Então, tipo, eu ganhava um valor, um cachê, pra acompanhar as debutantes. Aí eu comecei a fazer. Mas depois que eu fiquei famoso, mano...
Dava uma pegadinha nas debutantes também?
Não, eu deveria ter feito marketing pra isso, né?
Vocês davam uma pegada nas debutantes
também? Na época que eu era mais novo,
assim. Pai. Não,
então, já tem quase 6 anos que eu não faço isso.
Não, então, que não faz, né?
É, mas na época, sim, com certeza.
Já tá lá, né?
Teve uma vez, cara, que aconteceu uma briga, mano. Umas 30 pessoas, mano, se envolveram nessa treta. Eu fico imaginando a garota hoje olhando o álbum de figurinhas do aniversário dela de debutante. Ela ela deve olhar assim e falar, isso aqui me pegou no banheiro, isso aqui bateu no meu pai.
Ô, louco,
isso aqui queimou cigarro na cara do meu tio.
Caraca,
mano. Mano, o bagulho foi foda.
Foi punk, mano, acabou com a festa,
cara,
briga.
Nossa, velho, você é louco. Os caras até atiraram lá, teve tiro, mano.
Ô, louco,
o bagulho foi feio. Itaquera.
Ah, tá explicado.
Ah, entendi.
Tá explicado, é nóis.
Foi, mano. Mas foi mal entendido, pô. O cara veio e deu um tapa na cara de um amigo nosso.
Do nada.
Do nada. Ele achou que a gente tava, sei lá o que ele achou.
Ele tava com ciúme.
Parado, eu,
né?
Acho que ele tava com ciúme.
Ele tava com ciúme.
Aí ele veio e deu um tapa na cara do nosso amigo, aí a gente começou a briga.
Será que aí eles não acharam a festa muito sossegada, não?
Eu acho que sim, mano. Mas o pior, assim, mano, eu acho que uma das coisas que eu fiquei mais impressionado foi o segurança. Ele tinha mais de 2 metros, eu aposto. Eu só achei que na hora que ele chegou no evento, ele... Eu quero que pare essa briga agora! Assim, pra caralho, mano. Mano, maluco, tipo, mano, grande demais, velho. O cara era grande. Você não imaginava que tivesse uma voz assim. É tipo o Anderson Silva, né? Você fala, caralho.
É.
Ô, louco.
O maior, um dos maiores lutadores de MMA quando vai falar pra...
A voz, voz, bem... a voz não é compatível com ele, né? Com a estrutura do cara.
Parece uma dublagem mal feita, né?
Parece uma dublagem mal feita.
Mas será que não é marketing? Não é possível, cara. Eu nunca vi isso, mano.
Ah, não é possível, não. Senão ele ia falar assim, eu quero uma voz mais grossa, porque senão eu não vou intimidar ninguém.
Oh, mas... mas imagina quantas pessoas não subestimam ele ou zoam ele, assim, tá ligado?
Já subestimou, né? Hoje...
Ah, com certeza. É, na época.
O cara que consegue bater, se colocar 10 caras comuns ali, ele bate nos 10, apareceu um filme.
É, louco.
Fácil,
mano,
né?
Do céu, eu lembro do dia que quebrou a perna dele, mano.
Nossa,
a porra.
Mas
é louco, mano.
A perna dele abraçou a do cara. Mas quando ele pegava um cara também, ele judiava, hein, mano?
Tá tirando.
Nossa, quando ele pegava um cara... Viu o forte o diga, né?
Nossa, mano.
Aquele pé subindo assim, eu ainda acho...
Só não gostava das gracinhas que ele fazia.
Eu gostava.
Ele fazia muita graça. Ah, mas é um show, né? Isso daí é um espetáculo, cara.
Tinha um lutador lá, me fugiu o nome dele agora. Me fugiu muito o nome dele agora, eu gosto. De boxe, ele fazia isso, ele rodava um braço e dava com o outro. O cara olhava pro braço que ele tava rodando e dava um murro com o outro. Caramba. Extraiu o cara. Me fugiu, muito famoso, cara. Acho que...
Ah!
Isso era o George Foreman.
Não... Jogo de forma da sanduicheira?
É, ele mesmo, ele era lutador de boxe. Eu não lembro se era ele, posso estar falando besteira. Muito provável eu tô falando besteira. Enfim. É. Né?
Se te conforta, eu não sei nada mesmo, diz aí. Assim, não é que não sei nada, eu vejo trechos.
Ó, a Sandra Albuquerque mandou uma pergunta aqui, ó. Teve famosos que o Stefano conheceu e se decepcionou ou se surpreendeu com a pessoa?
É, sim, deixa eu ver o nome dela. Faz tempo, mano.
Se você quiser falar só o sim ou não, só falar não e não dar nome...
Não, eu não lembro do nome.
Se contar o caos e não a pessoa...
É. Deixa eu ver. É, pode ser também.
É, porque às vezes pra não te comprometer.
Vai saber, né?
Cara, deixa eu ver. Mano, eu vou falar das coisas boas. É, teve uma vez que eu fui... pedi pra tirar uma foto, tietar. Aí ela tinha acabado de sair da gravação, esqueci o nome dela. E aí ela ia comer, né? Aí eu não sabia que ela ia comer e tal. Ela falou assim, olha, eu tô com muita fome. Assim que eu terminar de comer, você me procura, pode me procurar, mesmo que eu esteja gravando e a gente tira sua foto. Eu falei, caramba, mano, que
legal,
da hora.
Né?
É, então, tipo assim, eu acho bacana. Tem outras pessoas que vai ser um pouco mais grossa e tal. Não que eu tire a razão, né? Mas, assim, é a maneira, né? Olha só como ela é lembrada. Entra dentro daquela ideia que eu falei. Como que você quer ser lembrado? Como eu quero ser lembrado? Eu quero ser lembrado de uma coisa boa, sabe? Porque, mano, o mundo é foda. É. Não que eu tire razão de ninguém, tá ligado? Mesmo a pessoa sendo grossa, mas... Existe um momento da pessoa ali e existe muita coisa, né?
Você não sabe o que tá acontecendo,
é um
né?
Negócio, é tipo, mano, é que, sei lá, né? Se você é um ator, você, tipo, praticamente vira uma pessoa pública, né, mano? É muito difícil você sair num lugar e as pessoas não te reconhecer. E as pessoas querem tirar foto só pra falar que tava do seu lado,
e você
cara.
Procurou essa fama, então
às vezes
é
ele nem conhece,
né?
Só sabe que você é famoso, mas quer tirar aquela foto ali.
Sim.
Eu acho que essa é a parte mais difícil, mas eu acho que o pessoal tem que compreender.
Ônus e bônus, né?
É, porque não tem como, mano. Ah, você quer ser um atorzão, zica, e não quer pedir nenhum autógrafo, então não seja ator,
então
né?
Então vai fazer outra coisa.
Outro trampo, mano, porque eu acho que isso daí é decorrência do trampo. Você tá indo bem, o cara vai te procurar. Então agora você não tá, vai mal, o cara não quer saber de você ou não,
sim,
mano.
Justamente. Assim. Então, por exemplo, porque tipo assim... Nós somos seres humanos também, tá ligado? Porque, ó, vamos lá. Sabe quando você pega um artista que ele é intocável? Porque, assim, a produção dele sabe que ele é humano e ele pode errar, mano. Então, tipo assim, manter essa perfeição que as pessoas buscam é impossível. Porque nós somos seres errantes o tempo inteiro. E, tipo, por exemplo, lembra aquela ideia que você vai chegar numa mina e vai dar ideia nela? Não é igual como você vai dar ideia numa outra mina. Então, tipo assim, a maneira que você trata uma pessoa não é igual à outra.
Sim.
Pra vida. Então, como que você vai saber como se comportar? Às vezes, uma pessoa vai falar comigo de um jeito que eu não vou me sentir ofendido. A outra já se sentiu, putz, aí ferrou. Então, tipo, por isso que às vezes eu acho que esses artistas se isolam. Eu não quero ser isolado. Eu sou isso, mano. Tipo assim, eu sou igual a você. É que nós tendemos a odiar no outro aquilo que nós somos. Se, mano, a pessoa, um ladrão. Mano, ele odeia outro ladrão. Se o cara roubar dele, você é louco, vai ficar transtornado, tá ligado? É, mas é verdade. É verdade, vai ser pior do que se o cara me roubar. O transtorno pra mim, eu até perdoo. Mas vai roubar na quebrada, você vai ver. Você é louco, entendeu? Então, tipo, funciona muito assim.
Pô, imagina a cabeça do cara que foi roubado e era ladrão.
Ladrão.
Caraca, fui roubado, cachorro.
Como assim? Acredito, mano. Então é assim que se sente?
Pois é.
Então é assim a sensação?
É, a sensação é ruim, pô. É. É, então, tipo, pimenta no rabo dos outros é refresco. É. Aí você vai entendendo os ditados populares.
É mesmo.
Esses dias eu entendi, porque pau que nasce torto não se endireita.
Ixi. Você quer explicar? Não.
Mas, mano, mas é assim, cara. Eu acho que... É... Mano, eu já mostro, assim, os meus defeitos pras pessoas. Eu gosto de conhecer os defeitos também das pessoas. Fala, mano, pra ver se eu vou lidar com os defeitos delas ou não.
Isso é verdade.
Ninguém é perfeito.
Não adianta falar que não tem, porque não, isso não existe.
Todo mundo, mano. Todo mundo tem defeitos.
Cara. Ah, não. Tem alguma coisa errada aí, né?
É.
Às vezes a pessoa que passa a mostrar que não tem defeito, às vezes o defeito dela é pior do que os comuns.
Mas é, assim. Sabia que a maioria dos psicopatas, tipo assim, eles são... Tipo assim, você não consegue... Dizer realmente que ele é um psicopata, pela imagem que ele passa, mano. Ele vai te ganhar sua confiança.
É. Eles têm essa
e quanto mais bonita a pessoa é, mais psicopata é.
Isso.
Isso daí eu li num livro.
É?
Aham.
Uhum. E ela usa, vai usar isso também, né?
Usa a favor dela.
Porque a gente, bem ou mal, é atraído pela beleza, né, mano?
Também é. Isso. É a imagem, né?
É a imagem. É a imagem. Né?
Olha isso. Isso aqui é belo, atrativo. Quem vem aqui se impressiona, entendeu? Porque é bonito de se ver. É legal, por isso que existe uma produção. E hoje vocês têm patrocinadores, e vai ser assim. Mas é da hora, mano.
Se Deus
eu
quiser,
gostei. Obrigado, vai
mano.
Ter, pô.
Se Deus quiser, vamos ter mais. Quem quiser aí, ó, patrocinar o nosso canal aí, igual a Prime, só chamar a gente
fique
aí. Fique à vontade. Chama a gente no Instagram aí. Já conseguimos o patrocínio aqui do Silvio Santos, vai jogar um pouco de dinheiro pra nós aqui no final do programa.
Nossa senhora. Eu ia fazer.
Vai me passar o endereço, você me passa o endereço em off, que eu vou ficar lá no farol.
É.
Na sua casa lá e me fala qual é o seu carro. Nós vai cantar uma música vou diferente cantar todo dia.
É centavos, pô.
Ah, não, tá bom, pô. Dependendo de quantas vezes você graça, passar
né?
lá, é.
Quantas vezes você passar, né? Aí sente, pô.
Aí faz igual o Chris. Você já assistiu o Chris, já, né? Todo mundo odeia o Chris.
Claro.
Tem na hora que eles vão pedir doce do Halloween, tem um menininho que ele vai lá, é um moreninho baixinho, ele vai lá com uma fantasia, pede doce. Depois ele volta lá com outra fantasia e pede mais um doce. Aí quando chega na última vez, o Júlio fala, mas você veio aqui? Ele, não, foi meu irmão, quase chorando, mano.
Mano.
Mais ou menos assim.
Vai falar nisso, agora eu vou falar um bagulho aqui, gente. Vocês não têm noção. Eu vim aqui. Ah, não, perdi. Eu vim aqui só pra comer um lanche do McDonald's. Quando eles falaram pra mim que ia pagar um lanche do McDonald's, eu falei, vou ver qual é mais caro. Eu porque eu sempre pego os pequenos preços.
Aproveitar a chance e caprichar.
E aí, podemos pedir?
Ô, claro. Vocês bobearam, já até pediram.
É. Olha lá, já tá no jeito.
Aí, nossa, aí, ó. Tô com fome, velho. Mano, gasta. Mano, ó, gente, gasta energia, cara. Você. É verdade, porque eu fiquei com fome. Eu saí antes de sair de casa, a gente comeu.
Não, mas gasta energia.
Gasta energia. Tá preula, ô. Para de ser apelão, cara.
Você vai tirar 3x1 aqui, deixa eu me salvar, né?
Caraca.
Tá bom, você que tá deixando eu ganhar.
Nada.
Não, ele não é ruim mesmo.
É ruim
mesmo. Cara, por isso que eu deixo o Robert
se você
por
tá
último,
perdendo pra mim, mano, é que você é ruim mesmo, viado.
Eu sou aí muito. É o bônus do canal.
Eu sou aquele carro do Street Fighter.
É o bônus do canal. Pode arrebentar que ele não sabe defender, não, mano. Eu acho que ele nem sabe se defende o jogo.
Defende?
Você jogava bastante The King?
Mano, eu jogava muito, mano, com os meus amigos.
Qual o jogo que você mais gostava de jogar, assim, que você passou bastante tempo?
Mano, Mortal Kombat, na época.
Qual, lembra o Mortal? Qual que era? Do PlayStation 1?
É do PlayStation 1.
Ah, dá pra nós jogar uma partidinha também. Sim. De Mortal, pra você ver como mudou pra caramba, mano. É. Tem até o Robocop no Mortal Kombat agora.
O Rambo, mano, tem muito tempo que eu não jogo videogame.
Tem mó galera, mano. Da hora.
Eu gostava, sabe do quê, mano? Nossa, Dragon Ball, mano. Eu jogava.
Dragon Ball, da hora.
Era bem legal.
Dragon Ball, muito louco. Conta, você fez uma participação no Portas, né?
Não foi no Porta dos Fundos, foi no programa do Fábio Porchat.
Foi no programa do Fábio Porchat?
É.
Como é
aquele
que foi?
Que ele entrevista lá?
É.
No programa do Porchat?
É, mas eu não fui pra entrevistar, eu fui pra gravar quadros.
Foi um quadro.
É. Que faz parte de alguns programas que eu já gravei.
A gente que...
Foi beijar quanto?
A gente já relaciona. Porsche com Porta do Fundo, a gente... Relaciona... É sempre a mesma coisa, né?
É, né? O Porsche veio de lá, né?
Veio de lá, né? Eu acho que ele... Acho que ainda tá, né? Acho que ele ainda faz algumas pontas lá, né? Ele e o Gregório, né?
Eu não... Tem um tempo que eu tô por fora, que eu ainda não acompanho o Porta.
De vez em quando ele ainda faz alguma coisinha lá. Aí você fez esse quadro com ele lá.
É, era um quadro... Deixa eu ver. Foi o período que o Dória, eu acho que tava pintando... Ele estava pintando as paredes lá, que o pessoal tinha pinchado. Dos grafites, isso. Aí ele pegou qual é o nome? O Guimê. O MC Guimê, que ele é cheio de tatuagem, né? Aí ele chega no Guimê e fala que tinha que passar lá a pintura, né? Tinha que pintar as tatuagens dele. Aí eu chegava, eu tava tipo meio que tatuado assim no braço com outras coisas, mas era de um artista conhecido, eu esqueci o nome dele agora. E aí eu falava assim, tem como você passar essa tinta aqui em mim também? Ele, não, isso daí é arte. Arte a gente não pode passar tinta, não. Vai embora, você. Aí meu esquema é com ele aqui, que isso aqui não, isso é marginalização... Aí ele colocava pra baixo o seguimento, tá ligado? Com aquela ideia. Mas foi isso, mano. Foi uma experiência bacana. E ele é muito engraçado, mano. Ele é mais engraçado pessoalmente.
Sério?
Mas, já?
Parece, mano, eu acho... Os caras falam que ele é gente que ele é firmeza, né? Eu demorei a gostar dele, sabia?
O programa
eu não gostava.
Dele eu não curto
mas
muito.
Mas eu jogo...
O estilo de programa ali, eu acho que ele fica bem preso. Mas, mano, os filmes dele, já assisti quase todos os filmes dele.
Sim. E aquele lá que ele fez da Santa Ceia, né?
Porra, nossa. É louco, mano. Os caras são.
Mano, tem que ter coragem. Eles bateram em cima de uma crença que é muito forte.
Monstro, né, mano?
É doido. Monstra. Se ele estava na França, você viu a merda que deu dos caras fez comédia lá. Os caras fizeram atentado à bomba lá.
Então, mas eles sofreram atentado.
Então,
também,
aí sofreram aqui também. Só que na França eles sofreram atentado lá do mundo árabe mesmo. Os caras foram lá e. Foi o Charlie Hebdo lá, né? Ficou famoso isso aí.
Então,
é louco,
cara. Eu vou te falar uma coisa, é muita gente pra gente acompanhar, mano. Você vê?
Não,
muita informação. É por isso que às vezes as pessoas não conseguem acompanhar o mercado. Porque vocês trabalham com comunicação. Você tem que saber, por exemplo, quem é o Fábio Porchat, o que ele tá. Não só saber quem é ele, mas o que ele tá fazendo. E tem o Silvio Santos e tem
tá
todo
pelo
mundo,
menos por
mano.
Dentro, né?
Por dentro.
Só pra não dá, né? É que você falou, tudo é muito rápido, né?
Muito.
Hoje é esse que tem evidência, hoje é amanhã é aquele, é isso, aquilo. Sim. Eu mesmo tá sendo de atualização. Você acompanha muito o.
Até o Porta
do Greg...
Fundo mudou praticamente uma par de gente.
Mudou
galera.
Muito. Mudou muito. Então, o Greg News lá. Novo. Eu gosto muito de acompanhar ele, eu acho engraçado tal, tá, o Greg. Aí tá uma polêmica com ele essa semana, ele e o Ciro, eu nem tinha visto. Aí fui, caramba, acompanhei o cara e não tava sabendo desse negócio. Aí fui ver e tal, pra saber o que tava acontecendo. Mas você vê, é muito rápido, né, mano?
É muito rápido.
É tudo rápido. Esse mortal aí tá da hora, hein, mano?
Tá muito louco, mano.
Esse é o qual? Esse é o PlayStation?
Esse é o PlayStation 5.
5?
É.
Caramba, mano. 25 anos depois, basicamente. É. Quase 30 anos.
Você vai ver o mortal que você jogava com o mortal que é agora, que é a maior galera agora, mano. É o Robocop, mano.
Tem Robocop, Rambo. O Rambo, o Exterminador do Futuro. Caramba. Além dos personagens do próprio Mortal Kombat.
É muito louco, mano. Eu gosto pra caramba de Mortal Kombat. Não manjo muito jogar jogo de luta, não. Mas o Mortal Kombat me prende por causa dos bonecos.
Nossa, eu lembrava do Fatality, que você jogava pra pessoas assim, caindo em cima das lanças. Nossa,
agora tá mais fácil agora os Fatality, mano. Né? Você aperta o Start, vai lá no combo e vê o Fatality faz. Antigamente você tinha que comprar uma revista.
E tá né? mais brutal, né?
É. Antigamente você tinha que comprar uma revista, né? Pra poder ver os códigos. Agora
aqui você entra aí no jogo mesmo.
Já vê, olha lá, o Robocop, ó, o Rambo. Terminador, ó.
Esse é o Mewling.
Coringa. Ô, Stefano, e quantos anos dentro de quando você começou isso aí, você já tá? Com quantos anos de carreira aí?
É... 9 anos.
9 anos. É um tempão já, né?
9 anos mesmo, porque eu vivo disso.
Vivo disso. Assim. Você já parou pra pensar como é que você vai planejar seu futuro? Porque hoje, assim, eu digo porque normalmente mulher modelo, ela se preocupa com isso porque ela sabe que tá muito relacionada à beleza dela e tudo. Sim. Você trabalha muito com a beleza, com o visual, né? E você já pode pensar que a gente vai envelhecendo e como é que você planeja daqui pra frente? Daqui não, né? Que você tá uma quantia mais pra frente.
Então, já
tá
tô planejando. Não, meu futuro, ele tá... Eu já estou planejando ele, né? Ele, inclusive, essa mudança de conteúdo faz parte do meu planejamento.
Já parte pra apresentação.
Vai parar de pegar geral.
Olha...
Pelo menos ao vivo, né?
A meta é encontrar alguém bacana, né? Sim. Então, tipo, a gente vai criando uma certa maturidade e as nossas... assim, o que vai me trazer de retorno beijar, pegar geral? O que isso vai me trazer de retorno? O que eu ganho com isso? Ah, mano, o status pode ser... Se a gente monetiza dinheiro, é bom, então continua pegando. Mas hoje não é meu foco. Então, eu tô aí, né? Querendo conhecer pessoas. Eu acabo conhecendo bastante gente. e o que adaptar ao que eu procuro vai ser a minha opção.
Eu já ia falar até pra Jet te dar uma ideia de um programa já, mano. Quando você tiver uns 45, 50 anos e não risca a faca pra ver se consegue pegar a tiazona, mano. Você acha que ia ser um conteúdo da hora?
Eu acho que ia me dar mal, porque eu não sei dançar. Eu não sei dançar.
Foi no rolê assim, tá ligado? Já que as pessoas assim...
Abençoa.
Não, mano.
Nossa, mano.
Stefano não risca a faca.
Não, é assim. Stefano tiozão não risca a faca. Cinquentão. Você com cinquentão lá, cabelinho branco.
Platinado.
Platinado. Moicanão lá.
Nossa senhora. Não sei, velho.
Mas você vai se dar bem como apresentador. Você tem toda a postura, fala bem, tem carisma aí.
Então a gente tá encaminhando... Eu tô encaminhando pra isso, né? Então tô aprendendo muita coisa, porque... eu tenho a minha empresa, que é a EG Produções. Eu trabalho com assessoria, então eu ajudo empresas a se comunicar com os seguidores dela. Então, através das minhas experiências, eu aplico algumas ideias aqui no meu Instagram, dentro do meu conteúdo. E eu tô incentivando as empresas a fazer o mesmo,
divulga,
né?
Divulga aí sua empresa aí pra galera.
É, a EG Produções.
Quem estiver procurando aí.
Isso, então se você precisar de uma assessoria pra você trabalhar com o seu público, se comunicar com ele, fazer postagem, eu te ajudo, eu te oriento. Então, tipo, tanto que eu venho estudando e a importância do tráfego pago é muito importante. Principalmente trabalhar a forma de brand. Então, quando você trabalha formas de diferentes, criando necessidade no seu público, você consegue vender muito mais o seu produto. Não importa o que você esteja vendendo, sua ideia, você vende quando cria necessidade.
A história da me vende uma caneta, né?
É, tipo isso.
Você cria necessidade justamente. Da caneta.
Pra você pode vender uma caneta Bic por 10 mil reais. Se naquele momento você precisa de uma caneta pra fechar um contrato de 100 milhões, você paga 10 mil. Ah, entendeu? Né?
Essa caneta vai sair de graça.
É, de graça. Então, tipo, é isso. Eu estou orientando meus clientes a criar necessidade. Então, tipo, eu falo, eu trabalho pro Thiago. Entendeu? Por que eu trabalho pra ele? Porque ele quer ser ele é um youtuber, mas ele precisa aprender a se comunicar. Entendeu? Então, eu venho aqui... Puxa a orelha dele e fala, mano, é assim que funciona.
Dá uns toques.
Fala, por que você não tá gravando?
Queria aproveitar aí, né? E falando em comunicação, eu vou aproveitar aqui pra dar um recado. Que dentro da comunicação, você já viu que isso é muito importante, que é falar inglês. É muito necessário hoje em dia a gente, pelo menos, ter uma noção de inglês. Pra gente poder se comunicar aí, seja onde que for, parte do Brasil ou do mundo. Você tá o mundo globalizado, você vai encontrar a gente... até mesmo no Brasil, de qualquer parte do mundo. O inglês é muito importante. Se tiver interessado em fazer inglês, procure, e se não tiver também, procure se interessar, porque é importante. Procure a plataforma Popcorn English Online. Ela, inclusive, vai aparecer aqui na tela e vai estar também aqui na nossa descrição o link. Acesse a plataforma, você tem 7 dias grátis na plataforma lá. Qualquer um que mandar um superchat tem um mês grátis na plataforma, então fica o incentivo para vocês. Só que não é uma plataforma comum, é uma plataforma diferenciada. Por quê? Lá você vai aprender o inglês de uma forma descontraída, de uma forma conversante. Você vai ver filmes e séries e vai aprender o inglês assistindo filmes e séries. Se você não gostar de filmes e séries, você vai aprender jogando videogame também. Então é uma plataforma muito legal. Você vai aprender ou assistindo filmes ou séries ou jogando videogame. Por exemplo, tem o Alex Kidd, jogo clássico lá. Você vai lá, vai jogar e vai aprender inglês. Tá bom? Link aqui na descrição, acessa lá. Nem que for de curiosidade, vai lá, dá uma fuçadinha na plataforma lá, vocês vão gostar, tá bom? Dado o recado aí, esse é o Popcorn English Online. Vão lá, vocês vão gostar. Como é que tá a treta aí? O Rido tá apelando?
Olha aí, mano, ele que tá apelando agora.
É, mas tem que ser mesmo, você é mó Joselito.
Olha aí, mano, olha aí, no meio, defende, desgraça.
Mó apelão aí.
Olha.
O Stefano, de todos esses trampos que você faz, qual que é que você mais gosta? Modelo, ator, influencer,
pegador.
Cara,
o Rich, lembra o Rich, Conselheiro Amoroso? Você podia ser o Rich do Will Smith, né?
Pode escrever.
Podia fazer o Rich, mano, Conselheiro Amoroso.
O que eu mais gosto é quando eu estou ensinando pessoas.
É mesmo?
É.
Da hora.
Eu acho que esse é o sentido, mano, da vida. É aprender e ensinar.
E passar o...
E tentar compreender.
Legal.
Principalmente as pessoas e o que acontece à sua volta, né? Porque eu não sei quem disse isso, mas a gente vive um grande palco A vida é um grande teatro. Então, tipo, é tentar entender, mano. Às vezes eu tento entender o que tá acontecendo na minha volta, você fica louco, biruta. É real, mano. Mas eu acho que é quando eu tô ensinando. Eu acho que é o que eu mais gosto. Ainda mais quando eu vejo os resultados. Porque você vê que o que você tá falando realmente faz sentido.
É isso. Você se sente mais realizado de ensinar. Ali é legal pra caramba, né?
É. Se ensinar, né? Ainda mais quando você é remunerado por isso.
Melhor ainda, né, mano? Se
sente bem realizado, né?
Melhor ainda, né, mano?
Diferentão esse mortal, né?
É, pra caramba.
Dos outros lá.
Se você não tivesse partido pra esse lado artístico, né? Como um todo, você acha que estaria fazendo o quê?
Bom, segundo o que eu almejava, eu ia trabalhar com...
Telemarketing.
Não.
O atendedor de telemarketing foi o primeiro.
Né? Eu sempre gostei de computador, então eu ia pra parte de TI, tecnologia da informação.
Tecnologia da informação. É legal. Ah, assim, é um ramo legal também.
É.
Tem, acaba misturando um pouco hoje em dia, né? Com influencer, né? Você tem que entender um pouco ali, né?
Sim, mas hoje, cara, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto de fazer isso.
Qual que foi o programa que você mais gostou de participar?
Silvio Santos.
Foi o da hora? Você chegou a participar ou você só fez... Só ficou na plateia?
Não, eu participei. Na verdade, foi o que eu mais gostei e o que eu mais odiei.
Então é bom.
Esse foi bem agridoce, então, né?
Claro, porque, primeiro, eu tava conhecendo o meu ídolo, velho. Como que a gente vai chegar perto do Silvio Santos? Alguma vez na vida.
Nossa, é verdade.
Então, tipo, eu olhei assim, tava com o Silvio Santos. E ele ainda pediu pra tirar uma foto comigo.
Caramba!
É que ele tirava com todo mundo que participava do programa.
Aí, mas tá na hora já, né?
Pô. Mas só que o que acontece? Eu fiquei frustrado porque eu participei do quadro nada além de um minuto. Que você ia no programa, você ia fazendo
as etapas,
as
lá.
Etapas ganhando
dinheiro. Nossa, era muito louco isso aí.
Parça, eu...
Mó treta umas paradas lá.
Eram 12... 12 jogos lá, né? Aí eu... Tinha um que era o mais difícil, mano. Era muito difícil. E a gente tinha que treinar e tal, tudo bonitinho. Mano, eu falei, mano, eu não vou treinar esse. Que é perca de tempo pra mim, né? Eu acho que não vai cair nesse. Foi o único que eu não treinei. Chegou na minha vez, girei lá o bagulho, caiu justamente nesse, que mano. Nossa. Treino. Na hora que eu vi assim, mano, ele já falou assim, é difícil essa, né? Falei, parça!
Ele falou, né?
Falei, parça! Isso daqui é impossível, viado. Não, é possível, né? Você tava lá porque a pessoa fez.
Mostra,
mas,
né?
Mano,
fazendo
eu chegava, tipo, você tinha que subir numa bancada. Eu subia numa bancada e tinha que acertar bolinhas de ping-pong em copo de Danoninho. Então,
nossa.
Tipo assim, a bola ela tem que cair certa, mano, no negócio.
Senão não vai.
Senão não vai. Mas a pessoa fez, então é possível. Então, se ela fez... Mas quantas vezes aquela pessoa não tentou isso pra conseguir?
Dois, três.
Pra poder filmar. Você não vai ter ali muito tempo. Você tem um minuto.
Eu tenho um minuto, pô. Então, tipo assim, o cara filmou e tal... Mano, tipo, é muito difícil. Vou apelar, né?
Deixa eu ganhar. E pior que quando você começa a dar aquele soco ali, o meu boneco não sai dali.
Se você não defender, ele segura o boneco. Ali já é pra você aprender, senão ele segura. Você fica apanhando ali. Se você colocar pra trás, ele não vai, mano.
Não vai?
Não vai. Ele travou meu boneco. Falei, caraca.
Foi exatamente
mas
isso.
Mas foi, mano. Aí eu gostei, mano, de ter participado. Foi
nas não, era legal esse programa. Eu gostava de ver.
Eu também, mano.
É bem possível que eu tenha te visto lá, viu? Que eu assistia ele sempre.
E o meu colega que perdeu 100 mil?
100 mil?
É.
Nossa. Caramba.
100 milão.
Ah, não. Aí não dá.
Vai apanhar.
Não sai dali, ó. Não
tô nem aí.
Olha lá.
É. Não defendeu, já era, mano. Ele fica assim mesmo. Ele trava o bonequinho.
Não sei
ali,
defender.
Mano.
Tô ficando pra trás. Tô apertando tudo que é botão, que ele não defende.
Ah, então você não apertou o botão que defende. Porque é um botão também. Mas não vou falar, não. Você já deveria saber.
Filho da mãe.
Jogando e não sabe. Não quero que ele ganhe também, então não vou falar não.
Vixe, vai ganhar mesmo.
Repenta,
não tem jeito.
Aê, aê, mano.
Você é ruim, hein?
É ruim mesmo, mano.
É ruim mesmo.
Tá jogando fino, velho.
Caraca.
Isso que ele falou, que não jogava nada. Ele tá enganando, mano.
Ele manja, ele tá escondendo o jogo.
Puta de jogador.
Joga pra caralho.
Aí eles são... O segredo pro player.
Pro player aí de Mortal Kombat, mano. Você é doido.
Deixa eu aproveitar pra dar outro recado.
Fazendo até macete já,
velho. E esse é bem legal. Legal, você vai até se identificar dentro do que você trabalhou lá quando você falou que se fantasiou. Que é um trabalho que a gente gosta de divulgar aqui, que é do GRAAC, que ajuda crianças e adolescentes com câncer. que eu falo que você vai se identificar? Tem muita gente que vai lá como voluntário, né? Vai lá ajudar, vai lá fantasiado, vai lá dar animada nas crianças, né? Porque às vezes o tratamento, mesmo sendo físico, começa, como você sabe, né, na cabeça, né? Você vai com o pensamento, para mudar o pensamento, forma de encarar tudo ali. É importante. E o GRAAC faz todo esse trabalho. O hospital do GRAAC, ele não parece nem um hospital, ele parece um grande playground. E aí as pessoas vão lá, as crianças se divertem, brincam, se fantasiam, vão para o consultório fantasiadas. Então elas começam a tirar esse peso, né, do momento ruim ali, que ela vai estar se tratando, e faz aquele momento ali ruim um momento de incentivo. Então elas começam a se sentir melhores. Então a gente incentiva o pessoal a fazer doações, se puder, o menor que seja, né, ir lá ajudar o GRAAC. É um trabalho incrível que eles fazem lá de ajudar crianças e adolescentes com câncer de graça. De graça, de qualquer lugar de São Paulo, do Brasil, da América Latina. Chegou lá com um problema, eles vão tratar de graça. E é um tratamento de primeiro mundo lá. São referências mundiais. Então, é incrível. Se vocês puderem dar uma ajudinha, vão lá. Nós não somos intermediários. Toda doação que vocês fizeram vão diretamente para o GRAAC. E eles são totalmente abertos com todas as contas, com tudo lá. Você pode acessar os canais dele lá no YouTube, as redes sociais lá, que vocês vão gostar de conhecer, tá bom? Ajudem aí o GRAAC, tá Show, bom?
Tamo junto, GRAAC.
É muito bom. Nós,
sempre.
Legal. É, eu acho que ação social é bacana, mano. Já fiz bastante.
Já fez?
Você leu a lei?
Não.
Lei de cor.
Agora eu que tô precisando de uma ação social.
Fez tantas já?
Mano, eu fiz bastante. Eu já gosto, fiz. Eu acho bacana. Esses dias eu fiz uma ação social também, pô.
É importante, né, meu?
Quem puder. E eu nem mostro na internet.
Isso eu acho incrível. Eu acho muito bom. Sabe por quê? A gente fala assim, ah, mas é bom mostrar pra incentivar. Tem esse lado também, sim. Mas eu acho que quando você não mostra, é legal porque você não constrange a pessoa que tá sendo ajudada. É o que eu penso. É. Né? Que a pessoa ali que tá sendo ajudada, ela não queria estar sendo ajudada. Ela queria estar bem pra poder se virar, né? Seja com o que for. Então é importante, sim, quando você não mostra. Eu acho que mostra muito até mesmo de quem... Você é, né? Quando você faz
ali. Eu faço ações sociais, assim, ó. Quando, por exemplo, esses dias eu fui na Paulista, fiz uma ação social. Tinha um menino que ele canta. Eu falei, mano, eu posso te mostrar no meu Instagram, pô. Porque eu cobro. Minha rede social é o meu jeito de ganhar dinheiro. Então, quando eu faço algo,
trabalho,
é,
né?
O meu trabalho. E, tipo assim, eu não tenho uma obrigação, é aquilo. É, por exemplo, ninguém tem obrigação de nada. Quando se trata de comércio. Então, se a gente faz uma gentileza, por exemplo, o meu comércio tem que estar bem pra eu fazer uma gentileza.
Claro.
Então... É, eu mesmo, quando a pessoa vejo que ela tem a força de vontade, mano, eu falo, ó, o que, que você acha de aparecer? Eu posso te ajudar sim, não tenho dinheiro, não posso com isso, mas... É,
ajuda com a divulgação,
Eu te ajudo com a divulgação, se as pessoas gostarem e tal, mas é aquilo. Tudo é investimento, tá ligado? Então, tá, eu tô falando desse tipo de ação social, tá?
Sim, não, mas é importante sim. Além de ser um grande incentivo, você tá ajudando, sim, com certeza. Não tem jeito. E hoje esse tipo de método, né, de rede social, de aparecer assim, é importante. A gente sabe o mundo que a gente vive hoje, justo, que é diferente do que era antigamente, e isso hoje é importante, né? Então, é uma ajuda, sim.
É, porque a ação social, ela pode mudar a vida das pessoas. Ela muda, na verdade.
Muda pra caramba, e toda ajuda é bem-vinda, né?
Se o Anderson quiser fazer uma ação social lá nas minhas redes sociais, mano, é só compartilhar. Me ajuda.
Deixa eu mandar aqui, ó. A gente queria fazer um agradecimento especial ao Akira, da marca Gold Kings. Ele que fez o contato com o Stefano aqui pra indicar você pra gente.
Akira, então, mano.
Obrigadão, Akira.
Eu agradeço muito.
Indicar aí a fera aqui com a gente aqui.
Eu agradeço, Akira, porque você foi foi a segunda empresa de roupa a abrir oportunidades pra mim. No início do meu YouTube. No canal no YouTube foi a primeira, mas da minha carreira foi a segunda.
A segunda.
É.
Legal. E é uma coisa que você tá falando, é uma ajuda importante, né?
Justo, com certeza.
Uma ajuda que faz toda de você, pode dizer, faz toda a diferença.
E se ele não tem umas roupas lá que não usa, rasgada, pra doar pra nós, aí, né? Pra nós fazer. Pô, manda lá, pode ser as rasgadas mesmo, pô, pra ajudar nós aí.
Ele falou bem de vocês.
Camisa, mano. Nós tá sem camisa aí, ó. Nós tá tendo que fazer com que a gente sai. Aí não dá, né, mano? Pô, nós já usa aqui, já tá gastado. Nós vai sair, gastou, nós nem vai usar camisa mais, nem roupa. Ajuda nós aí. Ele
quer sair daqui com roupa e com suas moedas, que ele cantou com você,
não,
né?
Eu tô esperando.
Já não tem moeda.
Vou esperar ele ali na porta ali já. Ele tá pensando que se esqueceu.
Vamos lá no carro então, mas traz moeda. Não,
a revanche, deixa eu ver com quem eu vou.
Você deixou lá no estacionamento o carro lá?
Eu deixei.
Ah, então vou ficar esperando lá embaixo.
Demorou então. Tem uns 25 centavos lá, eu te entrego. Não, mas é real, eu saio com uma certa quantidade de moedas pra isso mesmo.
Pra fazer, pra ajudar.
É o que eu posso, né,
mano? De uns anos pra cá cresceu bastante isso aí, né? O pessoal. É, pedindo, né? Fazendo.
Mano, mano.
Porque a necessidade é real, né?
Ah, cara, tipo assim, é assim, nós criamos a nossa realidade, tá ligado? Então, tipo, pensa que tudo é passageiro. Até quanto tempo você quer viver essa vida pedindo, por exemplo? Tem gente que tá aí até hoje. Entendeu? Tem muitos moradores de rua que não quer sair da rua.
É verdade.
Porque eles têm uma assistência, eles têm a vida que eles querem, entende? É que nem meu pai fala, meu pai e outras pessoas que fazem direito. É que os moradores de rua são homens livres. Eles não têm imposto pra pagar. Eles não têm...
compromisso com nada, um
compromisso,
né?
Compromisso, entendeu? Então, tipo assim... Então, às vezes, a pessoa tá ali nessa vida, né, de... Eu tô falando do morador de rua em específico, porque é mais cômodo pra aquilo e tá tudo bem. E as pessoas ajudam como pode. Mas eu acho que a gente tem que sempre mudar a nossa realidade, pô. Porque, tipo, mano... Eu acho que pra mim, inferno é viver uma constância, tá ligado?
Ah,
Quero, tipo assim, mano, real mesmo. Se a gente pode mudar nossa realidade pra coisas sempre maiores, mano, vamos buscar, mano.
Se pode fazer, né? Vai,
se
né?
Dá pra fazer, né?
É, mano, vamos buscar. Então, assim, não é pedindo. A gente tem que ofertar. Eu acho que o segredo é oferta. Então, tipo assim, por exemplo, você precisa do dinheiro dos patrocinadores. Mas por que que eles te dariam esse dinheiro pra manter essa estrutura?
Você tem a oferecer.
O que você tem a oferecer? Só pra manter a estrutura? Não é interessante. Mas você tem o quê? Um canal de comunicação, você vai trazer pessoas de relevância, então você tá fazendo uma oferta. A partir do momento que você oferta, as coisas na sua vida mudam. Então, tipo assim, é aquilo. É, eu não gosto de ajudar quem pede. Eu gosto de ajudar pessoas que têm algo a ofertar.
Mas ideia
e não boa. Digo pra mim apenas. Mas pra pessoas. Por exemplo, eu fui lá, divulguei uma pessoa que canta funk. Eu não escuto muito funk. Mas ele tem algo pra ofertar pra quem escuta. Então, se serve pra aquelas pessoas e pode mudar a vida daquela pessoa, por que não ser o intermediário? Nós somos anjos aqui na Terra. Então, assim, nós somos canais de bênção. Entendeu? Nós somos instrumentos de Deus aqui. Mas a gente tem que entender. Às vezes a gente quer ajudar, a gente, na verdade, tá atrapalhando a vida de uma pessoa, tá ligado? Entendeu?
É isso mesmo. Às vezes a pessoa tem até uma ideia boa, né, mano?
E você tá lá, né?
E você tá lá envolvido, então, né? Cara, um ajuda o outro, né?
Sim, ó. Eu, por exemplo, eu ajudei uma pessoa. Eu quis ajudar. Na minha visão era ajuda. E a pessoa aceitou e tal, beleza. E ela voltou pra situação que ela estava. Aí eu falei, caramba, mano. Por um certo tempo eu não entendi. Eu falei, pô, ingratidão e tal. Na cabeça dele, eu que tinha feito coisas erradas, assim. Não tinha feito a mais. E na minha cabeça, ele que não tava fazendo a parte dele. Aí eu fui parar pra, né, pensar. Cara, aonde ele tá, ele tem um reconhecimento. Tá ligado? Tipo assim, um reconhecimento, mano. Nós somos artistas. Você é um artista, ele. E o reconhecimento de quem? De quem? Do público.
Os artistas bem ruins, da parte minha e do Diego.
Então, né? Mas vocês são.
Você não tem nível.
E quando vocês ficarem bons, então, pro público...
Eu espero um dia chegar nesse nível.
Quando as pessoas começarem a te conhecer mais, você vai ter o reconhecimento que vocês almejam. Então, assim, a partir disso... A partir desse reconhecimento que você tem... que tem a questão do ego, tem a questão de financeira... Bora? Tem a questão financeira. Então lá ele encontra isso. Ele tem pessoas do mundo, pô, reconhecendo ele. Às vezes você vai levar ele pra uma casa. Uma casa vai ter geladeira, vai ter tudo bonitinho. Mas ele não tem o reconhecimento daquilo que ele ama fazer. Então, às vezes tudo depende, mano. Às vezes, tipo assim, você fazer o bem... Quem disse que você tá fazendo o bem? Pra quem é esse bem? Às vezes o bem que você acha é o mal.
É.
Ou o mal que você acha, às vezes, pra alguém, é o bem.
Vai de pessoa a pessoa, né?
É relativo.
É relativo, isso é verdade.
É complicado.
Mas é mesmo, depois que você é conhecido mesmo, em casa eu já tô sendo reconhecido já, porque antigamente em casa ninguém nem falava comigo, nem minha mãe, nem minha esposa. Depois do Gamecast eu já sou reconhecido.
Já lá, é, cara. Mas elas falam o quê? Metendo
palmas. Antigamente não falava nada, agora já dá um oi.
Oi? falou, caralho.
Falaram de reclamar um pouco, aí da hora, gostei. Por isso que eu tô começando a fazer aqui mesmo. Pelo menos pararam de me encher o saco em casa.
Vou fazer a revanche com ele aqui. Vamos tirar melhor de três, né?
E tem mais uma pergunta.
Dê a pergunta pra ele aí.
Juliana Lage Santos.
Júlia?
É Júlia. Júlia Lage Santos.
Lage Santos?
Não, Lages. Ah. Lage Santos. É da Lage essa daí. O Stefano tem muitas amizades entre os influenciadores. Quais são seus melhores amigos? Pô, aí... Você tem alguns melhores amigos? Você considera?
Olha, eu tenho algumas pessoas que eu tenho um carinho, né? Tem bastante, a maioria deles. É, eu tenho um grande carinho que, na época, eles não eram influenciadores, então eu comecei antes mesmo da fama, por exemplo. Então, e eles continuam sendo o mesmo. E eu acho que o legal é isso, sabe? Você manter a conexão. Mas é aquilo, pra você se manter com as amizades, é aquilo, você também tem que entregar, mano. O que eu sempre falo, você tem que entregar. Tem gente que eu me afastei, por exemplo, porque os conteúdos é diferente, então não casa, mas a gente mantém contato via internet, não mantém aquela aproximação de estar o tempo inteiro. Mas eu gosto de bastante pessoas. Eu não quero citar nomes,
porque também não tem como, né? Você deve conhecer milhares.
Citar nomes aqui, lá, né, tem muitas
mas
pessoas.
Mas esquecer de um ou outro. Pô,
e sim, e sempre que eu ligo pra eles, peço alguma coisa pra fazer um conteúdo e tal, eles me abrem as portas. Então, tipo assim, um cada,
parceiro mesmo,
todo né? mundo tem a sua importância pra mim. Cada pessoa tem o seu grau de importância. Uma pessoa é importante pra determinadas coisas. Então é difícil você chegar e falar assim, por exemplo, qual órgão do seu corpo você ama mais? Porque todos eles são... Eles fazem parte de um corpo, né? Pra mim. Então, eu não tem como eu mensurar isso. Sabe? Às vezes aquilo que pode ser insignificante pra você, por exemplo, sei lá, um dente e um coração. Pô, o coração é muito maior, né? A função dele. Um dente você ainda consegue sobreviver. Mas é importante o dente, tá ligado?
Então, se ele tá aí, né?
Tá aí, ele é importante.
É uma função, tem.
Então, mano, eu gosto da maioria de vocês, mano. É assim que funciona, né? Não. Todo mundo tem seus defeitos também. Lógico, assim como eu.
É o que mais tem, né? Assim, e todo mundo, né?
Mas a gente tem que relevar as coisas boas. É como eu falo, mano. Em vez de eu falar de coisas ruins, a gente vai falar das coisas boas. Porque é assim, né? A gente
não,
assim,
mas né? É isso mesmo. E, cara, você é um cara bem eclético, tudo. Faz bastante conteúdo. Cara, verdade que você participou de um Miss Bumbum? É isso mesmo, não. Mano? É verdade isso aí? Ou como que foi?
Vai
você vai participar?
É.
Caraca, você é zica mesmo, né, mané? Pô, você faz tudo, cara. Você pode falar, explicar um pouco pra nós? É esse, mané, caraca, mano.
Mas eu gosto
agora
de...
Agora que vai pegar mais mesmo, mané. Tá, agora pô. Já pegava virado no cão
vamos
agora,
ver,
né? Então...
Oxe, não pula, não é?
Cara, eu nunca vi acontecer isso.
Pesado.
Ele pegou fogo, ó, o exterminador.
Ah, oh, ele nem pula.
Só ficou o negócio.
É que isso. Então,
explica um pouquinho pra gente aí.
O do Miss Bumbum é o seguinte, tem a... Você conhece a versão Miss Bumbum? Já ouviu falar? Das mulheres?
Feminina. Sim, já escutei falar.
Isso, é André Surak, que é um...
Nunca vi, só escutei falar.
Nunca vi, né?
Tá bom, tá bom.
Me falaram.
Se falar, isso
por alto.
Você é esperto.
O pessoal comenta, né, Rio?
Você é esperto.
O pessoal comenta, né?
Então, o Miss Bumbum, ele vai ter a primeira edição masculina, que é o Mr. Bumbum. E me convidaram, um amigo, ele gosta dos meus conteúdos aí, além de amigo, ele é fã dos meus conteúdos. E ele me convidou, ele falou assim, meu, por que você não grava os seus conteúdos de entrevista no Mr. Bumbum? Porque assim, quando ele me chamou, eu falei, pô, mano, não tenho nem potencial pra isso, cara. Pô, eu nem treino os glúteos, como é que eu vou participar de uma coisa desse jeito? Ele, mano, vai, você tem um corpo legal. Eu falei, não, demorou. Aí ele falou assim, meu, aproveita, grava com as garotas, vai ter bastante garotas que tenham relevância.
Aí
eu falei assim, mano...
Aí falou, né? Falou a palavra chave.
Falou a palavra chave. Não queria não, mas... Tá bom, né? Fazer esse sacrifício pra... Vai te ajudar? Vai te ajudar? Ele vai... Aí eu falei, mano, demorou. Aí eu vou participar da primeira edição. Eu ainda tô meio assim, tá ligado?
A primeira tipo
assim,
edição que vai ter?
A primeira edição.
Quando que vai ser?
Vai ser no mês de junho.
Junho
ou julho? Junho. Agora eu tô...
Tá aí,
tá
né?
Perto. Tá pertinho, é um desses meses. Né? Eu sempre confundo os meses, sabe? Junho e julho pra mim
é... E como é os critérios dessa competição?
Cara, é...
Se te passaram isso já, né? Não
Sim.
sei se...
Então, é... A gente... Eles me mandaram uma sunga pra gente. A gente vai ter que utilizar uma sunga e cuidar do corpo.
E aí chegar lá,
simpático,
desfila, e o pessoal...
simpático, a gente vai representar, cada pessoa vai representar um estado diferente.
Você vai representar?
Eu vou representar Minas. O estado de Minas Gerais.
Você é mineiro ou não?
Não.
Só mas vai fazer a representação
um sorteio? É um sorteio?
Eles fazem sorteio, brother de chegada também, então eles já tinham feito o sorteio do pessoal.
Tá treinando?
Ah, tô
os glúteos agora?
Pior que, mano, posso falar a verdade? Né? Cara, se você olhar os glúteos daqueles caras, não tem como, velho. Assim, o corpo dos caras, os caras são esculturais mesmo. Eu tô indo lá, meu, porque eu quero participar. Eu tô treinando no meu tempo. Mas pra você Mano, os caras vêm. Mano, os caras vêm treinando há muito tempo, né, mano? É. O corpo dos caras já é bem escultural. Então, tipo assim.
Mas é maior, indo... né? Vai ser, tipo assim, critério pro maior.
Não, os caras é trincado, os caras. Realmente, os caras são, tipo assim, mano. Os caras vão na clínica de estética, faz massagem na bunda.
Caraca. Se o Hulk for lá, não tem pra ninguém.
É,
né?
Já era, né?
É, se o Hulk for lá, acabou. Ele é...
Se o Hulk for lá, mano. Ô, ele mano, não, eu já vi a bunda do Hulk de perto, viado.
Você?
Já fiz um comercial com ele.
É mesmo?
Caraca. Eu fiz um comercial na Copa, mano.
Caramba.
Que o Hulk, o Bernard e o Davi Luiz. Mano, a panturrilha do Hulk é enorme, cara.
É louco, o cara é realmente
ele é grande, gigante. Ele, né? É grande, faz jus ao apelido, mano.
Da hora, e você mano. Pegou bem um contraste, né? O Bernard já é baixinho, né?
É, o Bernard é do meu tamanho.
Caramba, né?
É baixo.
O famoso, que nem diz o Galvão, alegria nas pernas, né?
É verdade.
Não sei se tá tão feliz, mas...
Mas é, então, tipo, eu acho que, assim, eu tô indo mais pra poder participar do momento, entendeu? Porque é aquilo.
Sensacional, é o primeiro, né?
É o marco,
é o primeiro,
né?
É o primeiro. Então, tipo assim, eu tô com o personal e tudo mais, assim. O Vilfran tá me ajudando bastante, com bastante dicas. Nosso usuário ainda não tá casando, mas a gente tá... Ele sempre tem um tempo lá pra falar, ó, faz o exercício assim, assim, assado. Então, isso eu acho que é muito importante. Mas eu tô indo mesmo pra participar do momento. Eu quero poder conhecer as pessoas, eu quero poder fazer parte da primeira edição, fora os conteúdos também que eu vou poder gravar lá. Então, eu acho que...
Tem uma coisa pra você explorar ali, né?
Sim, tem gente que quer ganhar isso.
Tem uma premiação pra quem vai ganhar?
Ah, eu acho que acredito que
numa dessa você ganha, você já ganha.
É, já pensou, eu ganho? Nossa, mano, você é cagada.
Na moral. Vai ficar com a bunda famosa.
Aí os caras, mano, já pensou, cara? Caraca, ver o cara de costas, foi ele que ganhou o campeonato do Bumbum, mano.
Então, mas é como eu falo.
É uma porta, mas que você vai abrir
com isso, né? Justamente, os competidores lá, como eu falo, os competidores lá são... os caras são realmente, os caras estão treinando mesmo, então... Eles já vêm treinando, os caras, o corpo dos caras é outro nível. Eu não, daqui a pouco eu vou comer McDonald's, velho.
Às vezes não é o que eles esperam, né? Às vezes o cara...
Pode ser, às vezes pode ser a simpatia, pode ser... Sei lá.
Às vezes que é os glúteos comuns, não os malhados.
Pode ser. Né? É verdade. Simples, faz sentido, né?
Às vezes então, o pessoal vai achando que quer ver a bunda do exterminador lá.
Porque os caras que treinam mesmo, mano. Você vê os fisiculturistas, mano, a bunda dos caras é um bagulho... Mano,
você não sabe um robô. Você não sabe onde é a perna e onde começa a
bunda. Mano, é diferente. Né?
É diferente. É muito, é outro, não é o que a gente tem
costume. Mas, quero agradecer o Felipe aí que me convidou, hein, Felipe? Muito obrigado.
Foi um convite. Legal. Essa foi um convite, que provavelmente nas próximas o pessoal já vai correr pra se inscrever, sim, já vai ser aquela concorrência enorme.
Justamente.
Né?
Justamente. Então, mas eu acho que tem jus mesmo. Eu sempre tô com o pessoal, com a mulherada, então... Acho que foi um convite muito bom pra mim e bom para eles também. Porque, mano, eu vou gravar, mano, esse evento. Você é louco? Imagina, mano, tanto de gente. Gente de vários lugares. Tem gente que não é nem de São Paulo e tá vindo.
Vai ser grande o evento, né?
Vai ser grande.
Vai ser um evento grande. Caramba, e quando te convidaram pra fazer, você...
Achei que era mentira. Não, eu falei, zoeira isso, né, velho? Tipo assim, pô, não tem potencial. Porque, assim...
Esse é o jogo que eu te falei, aí você vai jogando e vamos trocando mais
ideia. Eu acreditei, eu olhei assim pra ele e falei, mano, acho que eu não tenho muito potencial pra isso, né? Eu falei pra ele, eu falei, mano, eu não tenho corpo pra isso. Por mais que eu tenha essa imagem que eu passo, cara, eu tenho as minhas inseguranças comigo mesmo também, né? Aí eu falei, a primeira coisa, eu falei, mano, eu acho que não dá, mas tá bom, vai, vamos participar.
Vamos embora, né?
O que eu vou perder? Nada, mano. Eu vou perder se eu não aceitar, pô.
Isso é verdade. E isso aí que você falou até importante, né? Até pro pessoal saber que tô como mulher... Você trabalha com a imagem e quem te vê fala, não, cara, super autoconfiante e tudo mais. Não, sim, de fato, você também tem suas inseguranças, né? Até porque, mais do que pessoas comuns, você é a vitrine o tempo inteiro, né, mano?
Sim. Justamente, mas é aquilo. Todo mundo tem insegurança. A diferença é, tá certo.
Sim. Aí você aperta, vai apertando.
Todo mundo tem, fazer, né? Não?
Todo mundo tem insegurança. É porque tem o que diferencia é...
É o X, isso.
Por isso que as clínicas de estética bomba aí, né? Que é pra sempre o pessoal...
Aí você escreve.
Escrever?
Como se você fosse mexer, tá vendo?
Caramba, que da hora, né? Velho.
Esse daí é o sensor, ele explica tudo. O que tem a mais no controle do PlayStation 5.
Lembra que você comentou? Esse era o jogo que eles trazem de demonstrativo.
Show de bola.
É legal.
Sensor de movimento, olha lá. Você movimenta lá, o controle, o movimento, o controle que ele vai movimentar lá.
Nossa, mano. Por isso que é tão caro, né, Zi?
Por isso que é tão caro. Ele é bem diferenciado mesmo aí, hein?
Esse daí você assopra, mano. Você assopra. Olha lá, tá vendo?
O cara pega o... Olha só que louco.
Esse videogame é de quem?
Do, do rapazinho que saiu aqui aquela hora que foi lá, o Meg. Show, né?
Da hora. Aí ele explica tudo que funciona no, no, no controle, mano.
É, da hora.
É muito louco, ah, é muito louco.
Você se perde nesse joguinho aí, mano.
Você vai vendo aí. Tudo, mano. E, gente, queria agradecer vocês que estão no chat aí, vocês que estão assistindo a gente e valeu, participando, galera. Aí.
Show de bola.
Muito obrigado.
Mano.
Se inscreva aí, compartilha aí o vídeo. Tem, lembrando
tem que falar do nosso canal.
Lembrando ainda, pessoal, vou lembrar o pessoal que quando bater 3 mil, vocês vão concorrer a um controle arcade com 20 mil jogos feito pela Prime, personalizado. É só estar inscrito, não precisa fazer mais nada. Você vai lá, se inscrever no canal. Quando tiver 3 mil pessoas, vocês vão concorrer. E continue inscrito, porque quando tiver 10 mil, a gente vai sortear um fliperama. E quando tiver um número mais pra frente lá, provavelmente quando tiver 100 mil, nós vamos sortear justamente o que o Stefano tá jogando. Nós vamos sortear um Play 5. Aí vocês... Só precisa estar inscrito no canal. É só assistir, acompanhar aí, vai ter outros sorteios aí, mas esses são os principais e que você precisa só estar inscrito. Não precisa fazer mais nada. Não vai... E assim, as notificações vão chegar, vocês vão ver o conteúdo, dar uma olhadinha, ver se vocês gostam, se vocês curtem. Se não gostar, manda também aqui o recado, a gente vai atender, vai ouvir, vai achar legal também
a, gente
a
vai
crítica
ler.
De vocês ouvir aí também. Não. Ah, não tem áudio ainda, né?
Ainda não fizeram, não.
Boa, bem lembrada. Ainda não tem áudio, então não manda áudio, por isso que não foi o dia que eu comentei. Então, eu mandei áudio, não foi no chat.
Não é WhatsApp não, é o YouTube. Isso daí.
E falar pra vocês, nós temos outros canais também, nós temos o eSports... Que é o pior time do mundo, nós queremos ser, viu, Stefano? Nós queremos ter o pior time do mundo de eSports.
De jogando mesmo.
Jogando videogame. Pior, né? Pior, né? Não quer ser o melhor, mesmo, não. Pior. É...
Por quê?
Pra ser tipo o Ibis, ter o Ibis do futebol?
Por quê? Mas por que o pior?
Pra ser o mais um, porque já tem muito cara bom.
Entendi.
Tem muita gente boa.
Não vai chegar nesse
patamar, não vai chegar lá.
Então já montou esse time.
Então
vamos
tentar chegar no pior.
Se eu tentar ser o pior repórter das baladas, o que que
você vai diferenciar?
Vai ter que nascer de novo, mané, porque já é.
Mas você já. Você vai ter que apagar seus conteúdos e começar de novo.
Porque não tem nem como passar.
Você já tem lá suas referências boas.
Então você. Só você nascendo de novo e olha lá.
Vai ter que piorar muito.
Vai ter que piorar muito pra ficar.
Vocês são muito gentis.
Não, nada.
Eu paguei pra esse larinho.
Ah, chegou aqui agora o Pix.
Então
tá?
Ficou com o outro Pix, eu não recebi o meu.
Ah, o meu chegou só pra mim, eu negociei por nós
negocio
dois.
Negociou por fora, né? É. Então esse aí. Então tem o time aí, o canal Jockey Play eSports. Tem outro canal também, que é o que eu participo lá, eu faço, que é o Jockey Play Pipoca. Eu passo indicações semanais de 5 filmes pra vocês assistirem. Ou não, né, Hildo? Assistirem ou não.
Vou ficar
mas aí
quieto
eu
hoje.
Vou dar as indicações.
Hoje eu não vou falar nada, não.
Vai fazer igual a Glória Pires. Melhor não opinar, né?
Não, hoje eu vou ficar de boa. Já zoei demais.
É o Jogue Play Pipoca. Toda semana os videozinhos sobem no canal lá. Que eu passo indicações de 5 filmes pra vocês assistirem, tá bom? Fica a dica aí pra vocês conferirem também. O Stefano vai continuar fazendo os testes aqui do jogo, mas ele vai fazer em
off.
Ele vai fazer em off, porque ele também vai comer o Mac dele aqui, né, Stefano?
Boa, tô com uma fome de 10 mindinhos.
A melhor parte aqui da participação dele aqui pra ele vai ser comer o Mac.
Não, eu só vim aqui porque eles falaram, vai ter Mac.
Tá vendo? É.
De quebra ainda jogou um game.
De quebra ainda jogou um game. Manda suas redes aí.
Eu sou. Mano, nas redes sociais você vai encontrar como Stefano Gabriel. Com E, tá? Início, Stefano Gabriel normal. Instagram 35, TikTok também 35, Kawaii 35 no final. E YouTube Stefano Gabriel.
Boa! Mano, é isso aí.
Joga quero Stefano dizer... no Google que você encontra.
Acha mesmo. Só jogar Stefano no Google que você vai encontrar. E logo mais, vai lá ver lá a competição lá que ele está inaugurando lá. Que vai, com certeza vai dar o que falar isso aí.
A bundinha mais conhecida aqui do Brasil vai ser.
Vocês estão vendo o rosto do Gabriel? Vocês vão poder ver a bunda dele também, né, galera?
Na segunda parte, a gente vai entrevistar a sua bunda quando
eu vou. Depois do Mr. Bumbu, eu encosto.
Depois do Mr. Bumbu, ele volta aí.
Aí você vai ter que vir de sunguinha e ficar de
mano, eu vou contar um bagulho aqui, ó, exclusivo pra vocês. Nunca falei em lugar nenhum, mano. Quando eu era mais novo, com 19 anos, um dos meus primeiros trabalhos, eu era stand-in. De um ator chamado Gael Garcia. Ele nem é daqui, ele é de fora. E, mano, tinha uma cena que ele não queria fazer. Era assim, ó. No filme, o Gael Garcia, ele tinha um pênis apagado, né? Era em desenho. Mas as cenas eram gravadas reais. Aí tinha uma cena que ele contratou 3 mulheres. Tinha 3 garotas assim, né? Espalhadas pela cama na cena. E a câmera vinha pegando a imagem deles. Só que pegava a bunda. Eu tive que colocar aqueles tapas sexy, mano, masculino, viado. Parecia era um fio dental, viado. Mano, que bagulho desconfortante. Eu fui dublê de bunda no filme.
Você foi dublê de bunda aí.
Você foi chamado. Ah, sua bunda já é famosa.
A bunda já tem história. Não,
mas saiu em desenho, pô. Mas saiu em desenho. E o filme, é, ele é americano.
Americano?
Por ele isso que aqui. Já foi chamado, já.
Ah, mano. Já tem um histórico, já. Mano. Lá vocês vão usar aquela cueca do Borat?
Mano.
Já fez.
Não. Acho que é aquela sunga lá, velho.
É a sunga mesmo.
Eu acho,
né?
Que é a sunga.
Mas você é corajoso, tá? Parabéns.
Ah, mano. Então,
é,
vamos
pra lá. É isso mesmo.
Ó, você, eu vou te dar a dica. Você quer trabalhar no meu artigo, velho? Artístico? Você não pode ter vergonha de passar vergonha, não.
Pode crer. Pior que você vê. Que pra cima mesmo. Então é isso aí, Gabriel.
Mano, satisfação.
Fica mesmo você ter vindo. Obrigado mesmo. Papo da hora aí. Muito
obrigado.
Agradece aí.
Os caras é 10, mano. Se eles te convidarem a vir aqui, venha, mano.
Obrigado. E é muito gentil, além de tudo.
Show de bola. A gente quer agradecer todo mundo que ficou aí, que mandou as perguntas. Valeu, brigadão. Quem puder aí compartilhar aí, deixar o likezão aí pra ajudar a gente. Valeu, muito obrigado. Estamos terminando mais uma semana, graças a Deus. Segunda-feira tem mais. Lembrando que é segunda e quinta às 7h30 e sabadão às 4h. Então, segunda-feira, estamos esperando vocês aqui de novo às 7h30 para nós bater um game e trocar uma ideia. Né não, Diego?
É isso aí, beleza? Muito obrigado. Esse é o canal Jogue Play. Sou o Diego, esse aqui é o...
Rildeira. Tamo junto, galera. É nóis.
Valeu.
Tamo junto, mano.